Olha, estamos começando uma SciCast muito sensual hoje. Por isso, vocês não sabem quem está aqui. Léo Oliveira!
É, nós aqui de novo. Clima brejeiro hoje, clima Heart of Dixie.
É, uma coisa assim... É sensualidade interiorana, né?
Isso, sensualidade do crocodilo.
Mas olha, sabe quem é que tá na pole dance ali, arrasando e descendo até o chão?
Quem?
Nossa funkeira oficial, Erika Ribeiro!
É, eu só tenho uma coisa a dizer a vocês. Nikita!
Falou, cara.
Ai, ai.
Olha, a gente vai começar esse podcast tão gostoso, comentando. Hoje, o que a gente vai comentar, Léo? Não sei, tô por fora.
Então, hoje a gente entrou no esquema da Fall Season, né? Que tá tendo vários retornos, two parts. E a gente vai fazer um podcast duplo.
Dupla penetração?
Exatamente. A gente vai penetrar duas vezes, ouvinte. E nesse podcast a gente vai falar só de estreias, ou seja, séries novas, maravilhosas, todas muito boas.
Ah, peraí. Só a gente só vai falar de maravilhosas? Então vai ser curto.
Vai ter um minuto pra podcast, né?
É, Pocket Cast.
Pocket Cast. Então, mas olha, gente, é o seguinte. Então, assim, se preparem, peguem já seus KY e vamos em frente, ler os comentários. Daqui a pouquinho a gente vai pra essa parte, assim, mais prática.
É, e presta pessoal bastante atenção nos comentários, que nesse podcast vão ser a melhor parte, né? Porque depois a gente vai falar de estreia.
Pois é, a gente vai ter que... Mas o bom da Hora das Estrelas é que, imagina, a gente vai ter que deixar o som da bomba explodindo direto. Assim, bum, bum, bum. Tipo,
vou deixar isso de fundo, né, no lugar da música.
É, em vez de música vai ser só bomba explodindo. Mas enfim, olha, o primeiro comentário de hoje, eu não sei de quem é, porque o Léo cortou.
Não é, porque ele fala no comentário e você faz uma coisa meio poética.
Ah, entendi. Ai. Eu sou burra, então. Olha só, começando já me fudendo nesse podcast tão sensual. Olá, seriadores, me chamo Júnior, conheço o SA há quase um ano e sou completamente viciado em vocês. Principalmente em você, Camis. Bum na minha cara. Ah, é que ele mandou um e-mail, agora que eu lembrei. Adorei o cast Fubá e ouço os casts duas, três vezes seguidas. Fora as vezes que ouço meus trechos preferidos em loop, só pra degustar da companhia crocante de vocês. Queria dizer que o SA está cada vez melhor. Apreciei o PNC de ar e ri muito quando vocês atropelavam uma série. Não tirem isso do cast, pois com tanta tombada na cara da sociedade nesta season, só com muito bom humor pra sobreviver a essa onda de merda de fubá season. Agora, bum na cara do Júnior, né? Eu mandei um e-mail respondendo pra ele. Aquilo não era efeito sonoro, aquilo era cortesia de Luciano Guaraldo, né? Que mora embaixo do viaduto.
Mas a gente tá criando memes sonoros agora, né?
Pois é, agora além de tudo, a gente tem que, além de explodir bombas, a gente tem que atropelar as séries.
Não, e o melhor, mas... agora a gente vai ter que pedir pro Luciano Guaraldo gravar os carros passando embaixo do viaduto pra mandar pra gente, pra conseguir pôr no podcast.
Mas olha, eu sou a favor de atropelar algumas séries, tipo Two Broke Girls.
Ai, hoje vai ter barraco.
Opa, ratinho!
Olha, gente, tem comentário do Zé Marcu, que agora tá colocando todos os R's. Vai ficar bem carioca. E ele disse o seguinte: opa, mais uma edição podcastica muito boa. Impressionante como a dinâmica e a química entre os integrantes alcança níveis absurdos a cada podcast. PNC Feeling. Já fala de química mais tarde, hein?
Oh, chemistry, né? Eu devia ter guardado aquela música que eu usei no último podcast, né? Na trilha sonora pra tocar hoje.
Ah, mas é que a gente sempre usa errado, né? Tipo, 303 e 304, mas vamos lá. Muito obrigado pelas críticas às séries novas. Pouparam meu tempo precioso de ver tanto lixo por aí. Hoje vamos poupar mais. Pena que não deu tempo de falarem de Glee, porque sim, eu perdi mais 42 minutos da minha vida nessa quarta vendo Season Premiere. PS, vocês são responsáveis por eu ter adquirido mais um toque de sempre alongar a última sílaba. Tô ferrado! Obrigado, Erika e Léo! PS2, Cami, sua linda, a elegância que você tem de sobra.
Adoro. Ai, obrigada. Eu tenho um humor muito elegante mesmo. Você vai ver quando eu for falar de chemistry.
Sim, PS. Né, Erika?
Ah, oi.
Eu sempre gosto desse silêncio que fica quando eu vejo da Erika ler o comentário.
Ah, já chegou a minha vez? Tá. Desculpa.
É muita química, muita dinâmica nesse podcast.
A química, física e geografia. Então, Luana Soares. Assisti H8R, senti meus neurônios se suicidando durante 40 minutos de programa de Nuke sambou na minha cara. Não queria imaginar que ela era adotada chilena e não que isso seja coisa ruim. Premiere TVD foi bem crocante, notei uma certa tensão sexual entre Stefan Klaus. Acho crocante, não sei se vocês assistem, mas gostaria que falasse de H.T. The Hall, série da AEE, eu acho, é bem divididinha. PSL, lê mais devagar. Não. PS, Erika, lê mais devagar, não consigo entender o que você fala, beijos.
A Erika seguiu mesmo a sugestão, né?
Eu gostei que a Luana teve o pedido atendido aqui pela
Ela
Erika.
Ela só falou no final, eu não sabia. Desculpa.
O que vocês acham de Against the Wall? Eu adoro Contra a Parede, eu acho que é uma forma bem sensual de fazer, bem
Tem uma música
química.
Linda da Natália Imbruglia, que tem esse nome que eu adoro.
Viu?
Eu gosto muito Against the Wall, acho ótimo. Só não assisto, mas é legal.
Tipo, me joga na parede e chama de lagartixa, né?
Exatamente, né? Essa coisa assim, bem... Ah, vocês sabem do que eu tô falando. Olha, comentário da Camila Antonioli. Oi, tudo bem? Ótimo podcast, crocante como sempre. Devo dizer que tenho muita preguiça de episódios piloto, mas não posso deixar de comentar Ring, né? Tô com o telefone nessa hora. Essa série super bem feita e com ótimas atuações. A cena do barco é a melhor cena ever. Parece que foi feita numa piscina de plástico de 2 litros. É muita tecnologia. Enfim, espero que essa fall season melhore, pois por enquanto está meio parada. Eu acho que a gente precisava atropelar a fall season inteira, né?
Eu acho que eu preferia quando ela estava parada, mas tudo bem.
Eu ia falar exatamente isso, porque o problema é que tá movimento, tá com muita coisa, até demais.
É, sabe qual é o problema? E a gente tava achando a summer season ruim, hein?
Oh. A gente achava que tava na pior porra.
Você tá na pior, o que é tá bem, né?
Comentário da Daniele Gomes. Olá, seus lindos. Como sempre, crocante. Cami, se junte a nós e assista America's Next Top Model. Começou muito bom e juntou várias barraqueiras que sabe-se lá o que vai acontecer.
E agora, eu dou a notícia ou não?
Eu acho melhor, né, Fê? Público conclama.
Eu já assisti America's Next Top Model, os 2 episódios que passou essa semana.
Sampou na minha cara que eu nem vi o segundo.
Dei spoilers pro Léo, que eu vi o primeiro e o segundo.
Não
junto,
fala, não porque eu não vi.
Também na cara dele, falei tudo que já tinha acontecido e te digo mais pra vocês. Ashley Simpson no episódio, tudo de bom. Deliciosa, linda.
Pieces of me.
Então.
Ah, tava arrasado. Melhor comentário esse que a Erika vai ler. Queria ter ficado pra
Nossa,
mim.
Nossa, mas é muito grande agora. É, Gabriel, alguém sabe como eu posso baixar?
Vocês sabem?
Olha. Depende, o Gabriel.
Do que ele quer baixar, né?
Exatamente. Se você quer baixar a série, tem vários sites aí que eu não recomendo, porque
claro,
eu sou contra download, nós somos contra download, a gente quer deixar isso bem claro.
É, acho que
frisar,
não vai.
Né? Como o Suki frisou que o Jason vendeu a casa.
Exatamente, a gente quer frisar, né, que nós não recomendamos download, mas tem aí vários sites, tipo séries TV, que você pode ir lá baixar,
tipo,
né?
O Bob Release, eu adoro Bob.
Tem o Bob Release, que é excelente, Bob fez um release ótimo de Hard of Dicks essa semana. Beijo pro Bob.
Uhum.
É, se você quiser legenda, você pode baixar no legendas.tv. Eu também não recomendo baixar legenda, é crime.
Também acho absurdo.
Se você quiser baixar o podcast, você entra no Seriadores. É o mesmo site onde você deixou esse comentário.
Tem um campo download, né?
Onde tiver uma palavra de download bem grande dentro do texto do podcast, você clica lá com o botão direito, que salvar destino com, já vai pro seu computador.
Isso.
Não tem mistério.
Ah, e tem outra dica também, Kente. Se você quiser baixar um santo, você tem que procurar um centro espírita.
Oh. Oh, piada elegante, espiritual, né?
Espirituosa que eu tô hoje.
Oh.
Ah, meu comentário de novo.
Ah, meu Deus.
Comentário do Felipe Azevedo. Sério, o que foi a performance sequestrada da Erika Ribeiro? Ai, ri muito. E muito alto no meio da minha aula na faculdade. Arranquei olhares curiosos e ofensivos de colegas e professores. Como sempre, adorei o SCast. Adorei que estava lotado de gente. Parecia até uma festa e me senti lá no meio tomando bons drinks com vocês.
Olha.
Ai, será que eu vou concorrer ao Emmy?
Comentário do Pedro Brito. Gente, adoro o podcast. Vocês sempre me presenteando com alegria. Amo você. Apesar de saber e vocês terem me reforçado que o Ringer não tem nada a ver com nada, tem a ver sim, com muita coisa ruim. Tenho que admitir que eu gostei da série Guilty Pleasure, muito PNC. Não é PNC. É.
Não é mesmo.
Mas vou assistir toda a temporada. Boom. PS. Agora sei porque é a camisa da família CW Television. Ela tem estado 18 aninhos.
Eu ainda não tenho, eu vou fazer.
Exatamente.
Não, bonitinho.
Isso ainda não é legal, né?
Ainda não.
Everton Valden. Não.
Vandalen.
Vandalen. Podcast muito bom novamente, que o Cante já fez parte do meu vocabulário. Esse acast sempre contribuindo com a cultura e educação da população. Parabéns, por favor, continue sambando na minha cara.
Viu? O Everton sabe como fazer um artigo acadêmico.
Sim. Uhum. Hoje eu recebi. Hoje que nós estamos gravando esse podcast, eu recebi um tweet. Deixa eu ver até de quem é aqui. Olha, você vê que eu tô achando com muita facilidade. Um tweet do Ítalo Marcelo Martins, que ele disse que ele sensualizou muito na escola dele, falando sambando na minha cara, que todo mundo da classe dele fala isso agora o dia inteiro.
Estamos educando o Brasil, né?
É, eu falei pra ele que eu já posso morrer feliz, porque eu contribuí pra educação das crianças brasileiras.
Ah, você é o novo Pelé.
Ou a ABC.
Só que sem potência, né, Cam?
Toda criança. Eu contaria, mas enfim, né? Vamos em frente. Ai, ai.
É você.
Sou eu de novo? Por que você se pulou?
Ah, pulei? Não, eu li. É porque, né?
Você leu?
Eu li o comentário do Pedro, aí depois a Erika leu do Everton, e agora você.
Ela leu, é, acabou de ler esse, não foi?
Não, ela leu o tweet.
Ah, tá. Desculpa, produção.
É, tô tão confusa, gente.
É que a nossa dinâmica hoje tá meio assim, né?
Sabe o que é? Que eu não tô muito acostumada com duas coisas entrando ao mesmo tempo, e aí eu fico confusa. Olha,
ah, é, né? É. E eu que tenho problema de atenção, não tô entendendo nada.
Erika, a gente tá com medo, a gente não sabe de onde tá vindo um e saindo outro, tá uma loucura. Olha,
Bruno Rafael,
adorei essa cast, muita tocância. Adoro vocês, suas delicinhas. Camis, você é um croissant. Olha só, crocante eu sou, né? Oh. Eric, você é um petit gâteau.
Cremosa.
Você é quente por dentro e cremosa. Léo Oliveira, você é legalzinho.
Ai, gente. Bom, não sou um sanduíche de maionese?
Sanduíche de boa seta, né? Olha, eu vou falar um negócio, Léo. Eu acho um absurdo as pessoas chamarem você só de legalzinho. Você é a pessoa mais legal desse podcast, as pessoas não admitem isso.
Ai, nossa. Sabe o que eu acho? Eu sinto que o Léo é tipo Dedé.
Porra.
Porque todo mundo fala bem do Didi, mas só que quem faz tudo é o Dedé. Sabe? Eu sinto que o Léo é o Dedé do seriado.
Mas, ô, Erika, quer dizer que eu e você somos o Didi ao mesmo tempo?
Não, eu sou o Zacarias. Porque eu só rio, ai, não sou, não
faço o Mussum
nada.
Era o Arthur, né? Que morreu, mas tá live. Como
é, morreu.
Se não tivesse morrido. Não, Erika, você, ai, tem que ser o Mussum, que você que tá live, apesar de ter morrido.
Eu também acho, Erika.
Ah, é o Arthur baixinho? Então ele usa carinho.
É, eu acho. Enfim, né, gente? Léo, pra mim, você é... Sei lá, o que você é? Um pastel de bacalhau.
Nossa, mas por que você tá com essas referências pro Léo? Eu tô entendendo.
Adorei o aroma.
É, eu escolhi bem, né? Eu podia ter escolhido, tipo, uma pastinha de atum, algo assim.
Olha, tem uma dúvida, né?
É, tem uma dúvida. Gente, sempre tive uma dúvida quanto a Erika. Quais séries ela realmente assiste e acompanha? Porque, tá, eu sei que ela vê Nikira, quer dizer, Nikita, Coxinhas e Kibes, mas o que mais? Outro dia ela disse que não assistia True Blood, agora já assiste, ou você finge e que não vê nada?
Me pegaram no pulo do gato!
Cara, essa é uma dúvida que a gente também tem há muito tempo, né? Quais séries a Erika acompanha?
Não, eu acho que, assim, minha opinião honesta, eu acho que a Erika vê algumas séries, eu acho que a Erika vê Nikita. Ponto.
Algumas séries. Acho... Tá.
Exato, a Erika vê Nikita. Que é uma série dentro de uma série, dentro de uma série, né, Erika? Muito plot twist.
Muitas camadas.
É, e eu acho que as outras, ela lê a review.
Eu acho.
Mas é só minha opinião.
É que eu entrei pra substituir o Arthur, então tem que ler review.
É o papel
então,
do fone, né?
Claro. Mas assim, que eu vejo realmente, assim, acompanho com vontade... Não desgosto? É Nikita, tô vendo The Closer, tô vendo...
Fringe. Grey's Anatomy.
Não, Grey's Anatomy eu parei.
Não.
Parou! Ah, que bobagem.
Parei. Olha, atropelaram o Grey's Anatomy aqui.
Eu ouvi um atropelamento agora.
Foi de moto.
Ainda não acabou, isso que é pior.
Olha só.
Eu comecei a gente atropelado, nossa.
Eu vejo várias séries, mas eu tenho o seguinte... Ah, Pretty Little Lies, claro.
Ah, sim.
Tá.
Eu vejo, mas o que eu vejo...
Risoles e coxinha.
Isso, eu vejo risoles e coxinha. O problema é que a minha memória não é boa. Vocês tinham que ter me dito antes.
E agora, Two Broke Girls, né?
É, a Erika tá
pra minha vida.
A Erika tá assistindo uma série muito boa chamada Homeland também.
Ah, Homeland que é uma, também.
Que é uma série excelente do canal Showtime, que é sobre fuzileiros, que tem uma rixa com... Quem mesmo, Erika, que ele tem uma
com
rixa?
Com a menina... Com... Não, não é
com a
rixa.
Com a Marinha.
Ah, tá, na vida real.
Na vida real, tem uma rixa imensa com a Marinha, tá?
É. E tem uma rixa com os SEALs, né? Porque os SEALs parecem que são fuzileiros, mas não são. É uma equipe especial.
Não são, é verdade. Eles não são. Eles estão em How I Favor. Enfim, mudando de assunto, né?
A gente tá muito ansioso pra ir pra série, isso não é tanto que a gente só lê comentários. Fernanda Soares, ô louco! Esse podcast foi mais rápido, nem deu tempo de comentar no pod anterior. Hits. Pra finalizar, sobre o comments do outro podcast, eu ouvi o sal das Irmãs Barbieri, até comentei lá que me identifiquei muito com a relação delas, pois eu e minha irmã nos tratamos com o mesmo carinho que vocês. Inclusive, estou impossibilitada de tomar banho sozinha devido aos problemas. E minha querida irmã seguiu o exemplo de Camus e está me ajudando nessa situação difícil. Hits, hits, hits. Como é bom ter irmã para compartilhar momentos agradáveis na vida, né? Fiquei sensualizadíssimo com esse
momento. Olha, eu acho que quem não ouviu o podcast agora, esse podcast que eu gravei com a Le Barbieri, né, falando de anões e banho de irmãs juntas, a pessoa vai baixar agora, né? Pra ter certeza do que a gente falou.
Tá, dica, essa é aleatória número 6.
Ah, eu vi o anão do Lodge também.
A Erika ainda tá muito ligada no que a gente tá falando.
Oi? Ah, não, é que eu tava tentando lembrar o que eu vejo, é porque eu vi todas as séries nas últimas 24 horas, então eu tô meio dodói.
Olá, Erika, sou eu. Seu comentário.
Sou eu, Erika. É Larissa. É, não é Larissa, não? Faltou um A?
Acho que é Larissa mesmo, ela comentou assim. Larissa.
Larissa. H8R é tipo aquele negócio que passava na Eliana, que os civis iam lá pra aprender a amar com as pessoas que ela odiavam.
Famosos.
Ah, tá. Famosos que elas odiavam. Só que o da Eliana é melhor. Ah, com certeza. Eu falei, eu respondi e falei que, pô, não tem como ser pior, porque tinha a vovó Nayá como celebridade.
Nossa.
Tinha Ronaldo Esper, Frota.
Quem é Eva Longoria quando você tem vovó Nayá e Frota?
Quem é? Pelo visto, o Léo continuou com o Hater, né? Já deu pra ver que ele assistiu o segundo episódio. Enfim,
não,
né?
Não, só vi que era com a Evinha, mas eu resisti.
Eu também vi. É, eu vi que era com a Evinha, mas eu resisti também. Olha, comentário do Frederico Zucchetto.
Conhecidíssimo. Eu falo com ele no Twitter.
Conhecidíssimo lá da minha timeline. Acompanho os seriadores há algum tempo, mas até então nunca tinha ouvido nenhum podcast. Até que vocês lançaram o 2 do 21 e eu ouço por curiosidade. Resultado. Um mês depois, eu já tinha ouvido todos os podcasts já lançados, inclusive os salzinhos e as edições especiais. Confesso que perdi alguns neurônios. Também, né? A gente avisa. Mas ganhei muita finalista e cretina. Passei muita vergonha, porque eu ouvi indo pra faculdade, na rua e até na sala de aula. Bum! Olha o que a gente faz de educação.
Na rua, na chuva, na fazenda.
E muitas vezes as pessoas olhavam pra mim como se eu fosse louco, pois estava rindo como tal... Como tal de forma autista. Olha, Erika.
Eu tô passando autismo pelo áudio, desculpa.
É contagioso?
É porque é audismo.
Nossa, Didi.
Mas foi, sem dúvida alguma, uma das melhores maratonas que eu já fiz na minha vida. Ah, melhor que Soprano?
Melhor que a minha de The Wire, com certeza.
Porra. Não tem como não gostar de vocês. Camisa e Young dos podcasts. Não, essa é a Erika.
Ah, mas tudo bem, né?
É, ele disse que eu sou simplesmente foda. É verdade. Léo, tem se mostrado cada vez mais cretino, mais PNC de raiz com suas piadas e tiradas com tudo e com todos.
Protesto, gente. Não faço piada com as pessoas.
Jamais. Mas meu coração bate mais forte mesmo quando eu ouço a Ashley Simpson dos podcasts. Erika Ripsa, linda! É impossível não gostar de alguém tão autista, sensual. E por que não dizer sensual?
Obrigado.
É? Erika, calma comigo. Você abalou meu coração.
Ai, lembrei. Eu li isso.
É? Tô dando uma de Derek, tô fazendo S2 pra ti. Se você negar, ficarei depauperado. Nossa, moedinha, hein? E dormirei sobre as madeiras de nossa ex-futura casa vendo as estrelas. Enfim, desculpe o comentário enorme. Sou fã incondicional de vocês e digo isso com orgulho. Parabéns pelo trabalho excepcional que vocês fazem. Abraço seus
escrotos.
Abraço seus escroto, ele termina. Aí.
Seus escroto. Eu adorei que ele começou super ET, né? Super amoroso e termina com seus escroto. Ô, Erika, você vai aceitar o pedido?
Ai, não, o Dó acaba com o plot dele de dormir na madeira lá.
Oh, tá, essa casa de madeira já tem outro material, mas a gente comenta no próximo podcast.
Ah, eu sei que material que é, posso dar um spoiler?
Dá.
É um aerolito.
Olha, Mac Damasio, saindo do armário, primeiro comentário no site. Gostei do podcast e ri muito com essas três pessoas, Camus, Erika, né? Ó, ele tá apresentando a gente. Que acabei de conhecer. Os outros senti que ficaram meio avulsos na história. Nenhuma das séries eu assisto, mas mesmo assim gostei muito.
Mas o Mac Damasio é o seguinte, o Mano e o Luciano são aleatórios mesmo, eles são avulsos em qualquer lugar.
Agora, gente, queria fazer uma denúncia. Tipo, a gente vê série pra caralho, tenta comentar o mais variado possível, e as pessoas sempre comentam que elas não assistem nenhuma que a gente vê. Que séries as pessoas estão vendo?
Eu não sei também. Porque assim, tipo, por exemplo, no último podcast a gente comentou True Blood, tudo que estreou até aquele momento, e as principais, os principais retornos. Que a gente comentou tudo que tinha voltado.
As pessoas não vêem nada.
Até a série PNC, que foi Sons of Anarchy, Homeland. Quer dizer, ninguém viu nada. O que vocês fazem da vida, gente? Que prioridade que vocês têm?
Assim, vocês estão vivendo? Vocês estão tendo vida social, é isso?
Ai, não acredito. Estão trocando as séries por vida social. Isso não leva a nada, gente. Aviso logo.
Não leva a nada.
E assim, mas eu gostei porque tem essa coisa dele mostrar que esse cast pode ser ouvido por qualquer pessoa, mesmo quem não vê série.
Ah, sim.
Exato.
Eu acho legal isso de, né? Acho bonito.
É, porque assim, a gente não tem conteúdo mesmo. Que diferença faz se você vê série ou não, entendeu?
E a gente fala tanta coisa de uma maneira tão assim, irreverente, né? Que as pessoas não sabem se é verdade ou não. Então, tipo, spoiler, não dá pra saber se é ou não. Sou eu. Léo Gravena. Léo, você comentou. Ah, não, Gravena. Léo Gravena. Quero participar do SAH8R. Preciso dizer que eu odiava quando a Erika lia os comentários. Eu ficava tendo que voltar pra entender. Primeira vez que eu vi ela deletar jureito e ela tava morrendo de cólica. Mentira.
Não acredito.
PS, agora morro de rir, mas no começo era tenso. Mas pegou a. Olha, olhinho evil, é isso?
Beate.
Beate dentro de mim e falo mal mesmo assim.
Mas ele termina com a doida sendo circunflexos, né? Então ele
pois
tá
é, uma coisa um meio Secret Circle, né? Ô, Erika, você sabe que o Léo Gravena é um inimigo seu de dentro do SA, porque ele é colunista lá dos seriadores.
Pois é.
Eu sei! Ele faz coluna de um negócio que no outro dia eu falei mal, não me lembro o que era. Mas eu falo mal de tanta coisa, né? Não dá pra lembrar mesmo.
Ele faz Lost Girl, Erika, por isso que ele...
Lost Girl. Foi isso!
Olha só, comentário do F. Pedro. Esse cast voltou às origens. E foi foda esse cast. Ringer é muito bom. Puta que pariu, série foda. Ri muito no episódio. Prefiro ver Ringer do que Up All Night e Whitney. E desculpem, ri mais no piloto, que é tão queridinha Season 3 de Parks and Recreation. Só o nome de Chauvin Samba na M Parks. Não fale isso. Mas você tem que entender que o humor de Ringer é um humor de raiz, né? Um humor moleque.
Sabe, eu não entendo as pessoas que acham Ringer boa, que falam que a Naomi Rose não é, não tem salto ou trash, mas eu confesso que eu assisti o segundo episódio e não consigo parar essa merda.
Para.
Ai, não.
Desculpa, gente. Olha.
Não, eu vou revelar uma coisa. Já que a gente tá revelando, eu vou revelar uma coisa.
Vai.
Fui seca essa semana baixar o segundo episódio de Revenge. Só que Revenge tão bom na minha cara, porque ainda tava sendo exibido o piloto. Então eu não pude ver. Mas.
Eu posso falar um easter egg de Revenge?
Por favor.
Rapidinho. Reprisa de Revenge ganhou de Finge na audiência. Revenge vai ser muito hit, gente. Desculpa.
Sabe qual é o problema? É que, meu, posso falar que todo mundo bate Fringe na audiência, isso já é normal.
Até meio que no break,
tu gente, sei. A estreia de Revenge passou aquela série chata lá do NCIS, chegou perto de CSI, o Levan Campo tá chamando muito.
Vamos em frente que não sabe.
Comentário de mais um estreante, né? Do Caio. Aí, sou novo aqui e acho o cast de vocês super original e bem crocante. Entrei na maratona de Pilots e não tá valendo a pena. A única que ainda salvou foi The Secret Circle. Mas mesmo assim, não acho que passa da primeira temporada.
Não fala isso, Caio!
E o legal é que ele bota dois pontinhos, Dzão, o Break tá rindo.
E por fim, tá parabéns! Vocês estão sambando na cara de muita gente por aí.
Olha lá, Erika. Seu comentário agora.
Camila Morim. Muitos booms. Revelações, safadeza oculta. Podcast crocante, adstringente, biodegradável.
Porra.
Olha que jogar direto. Leu direitinho esse comentário?
Pois é.
Acho que era porque era uma linha.
É porque finalmente ela absorveu a informação de ler devagar, né? Do começo do...
Ela tá começando a compreender, entendeu? Olha, comentário do Edu Montel. A bulinagem continua, né? Ah, a bulinagem comigo continuou. A gente bulinou o Edu na última
podcast? Não, segundo o Edu, eu não leio os comentários dele, não coloco na pauta porque eu tô bulinando ele.
A gente lê, mas só que a gente lê como Edu Motel.
É verdade, olha. Ah, Edu Motel! Matheus, comentário. Ó, ah, por que teve bulinagem nesse podcast de dupla penetração tão excelente? Olha, a bulinagem comigo continua, né? Vou estar entrando em contato com meu advogado Sol e tomarei as devidas providências. Parece a minha avó Miriam falando. Minha avó que fala isso, vai tomar as providências com o advogado. Só quero... Juro, não é brincadeira isso. Só quero ver quando o Finge voltar. Bum, já voltou. Se o Léo vai pegar no pé da Cami também, porque é a série com mais easter eggs e cheia de fãs PNC, que criam teses de doutorado sobre física quântica para que todos possam entender. Eu fiz isso mesmo na minha review, eu não quero nem saber, me processa. O Léo é um bulineiro que não deixa os PNC serem felizes desde os tempos da vaca Jeannie.
Gente, eu nunca critiquei Fringe por ser PNC, porque é que eu via Fringe. Fringe era só boring, era procedural.
Mas você não sabe, Léo, não era procedural. Aí
é que... Ah, sim, é porque depois que você vê as três temporadas da primeira, fica deliciosa.
Então, quando você assiste a primeira temporada de novo, eles sambam tanto na sua cara que tem mitologia da série a cada 2 segundos, eles esfregando na sua cara e você achando que era um bagulho whatever. A primeira temporada é muito melhor que a segunda e ninguém sabe disso. Bom pra vocês. Agora, eu respondi pro Edu falando que eu assumo que Fringe é uma série PNC. É mesmo.
Achava que era tão acessível.
Não, é uma série pra gente inteligente, tá? Gente,
tipo Secret Circle?
Lógico, tipo Buffy, entendeu? Precisa muito tutano pra entender.
Olha, pode olhar então um comentário.
Vai, vai.
Érica, mas olha, entra no ritmo e lê devagar.
E é o último comentário, Érica.
E que bom, tava cansada já. Érico, ótimo podcast, mas o próximo será muito melhor porque terá a Nikita. Oi, adoro vocês, ET. Oi? Ah, não, era eu. Mas por que vocês votaram pra ler?
Era o comentário da Érica.
É. Mas não sou eu, essa é a Érica.
É, mas a Érica comentou, falou. A gente quis, né, falar dela.
Ah, tá. Que estranho.
Érica, sua doppelganger, né?
Uhum. É, né? Vou lá ver depois no posto quem é essa, Érica. Mas ela parece que falou a mesma coisa que eu falei. Não sei, estranho.
Olha, eu acho que nesse ritmo, assim, tão de... Duas Éricas, duas Camis e dois Léos, a gente teve...
Duas penetrações.
E embalagens de ketchup que se casam e se separam, a gente deveria ir pro que interessa, certo?
Fico arrasada quando o ketchup se separa. I got troubles that I can't hide. So many and it's turning on me inside out. Então vamos começar a gravar logo, ó, senão a gente vai voltar.
A gente já tá gravando, Erika.
Ah, tá? Ah, a gente tá gravando?
Já, a gente já tá gravando. E é que a Erika é o seguinte, a gente tá nessa orgia louca, né, de estreias. E a Erika nem percebe quando tá entrando e saindo as coisas dela.
Ai, não, é porque eu tô encostando na parede.
Erika, a mulher não tem essa, você sabe, né? Encosta na parede e vem pela frente. Não tem muito.
Mas pelo menos você filtra, né? Pelo menos um campo de visão você tem.
Entendi.
Eu não tô gostando dessa história, mas tudo bem.
Você tá muito focado hoje, né?
Muito focada. É porque as séries que criaram novas são muito boas e a gente fica assim, sem saber exatamente por onde começar. Mas, apesar do nosso esquecimento, nós vamos falar de quê? Unforgettable, essa delícia de série que é completamente o quê? Esquecível.
Esquecível. Ai, ai, Sandy arrasando sempre nas estreias, né, gente?
Pois é, olha, eu assisti essa delícia, porque meu projeto Falsos não tá firme, né? E assim, pop tá possuindo. Possuída, né? Possuída.
Pop da pop, pop pipoca, diversão.
Total. Você gostou daquela vibe meio Grey's Anatomy, Camis?
Ah, vibe Grey's Anatomy? Não notei. Eu vou falar uma coisa pra você. Eu não notei nada nesse piloto. Eu achei que... eu não gosto de procedural, então eu assisti assim, tipo, whatever, sabe? Só pra constar mesmo. Mas eu acho que quem gosta de procedural vai acompanhar essa bomba aí.
Gente, mas olha só, a gente parte do princípio que ela vai ajudar nos casos com a super memória dela, né? Que ela tem a síndrome hiper... blá blá, hipertensimédica, tênis.
É, ela é uma alfa, né?
Então ela vai presenciar, testemunhar todos os crimes da série? Que só assim pra ela ajudar.
Isso ficou meio estranho, porque a gente percebeu que ela tem uma super memória. Tipo assim, ela visualiza a coisa e consegue depois, com calma, tipo uma photoshoot do momento. E aí
ela fica passeando pelas memórias.
Gente, isso. Não tô entendendo. Ela caminha olhando a si mesma enquanto si própria dentro do seu próprio pensamento, sua memória fotográfica de gente doente. É sensacional, porque Pop, ela se muda de lugar na cena, ela olha os arbustos embaixo da saia, tudo ela pode ver. Essa mulher é biônica, vocês não têm noção.
Nossa, e eu fiquei reparando isso, e realmente ela não vê o que ela não viu. Eu fiquei procurando isso, que eu tava esperando acontecer isso.
Não, ela só vê o que ela viu.
É, ela só vê o que ela viu, realmente. Tipo, não é assim, ela vê quem tava atrás dela na hora da cena, sabe? Tipo,
é, mas é assim, mais ou menos, né? Porque, é, tipo, ela vê coisas de que ela não...
Ela não reparou
quando
antes.
Ela tava de costas. Não, quando não. Ela tava de costas.
De costas, não. Não, não teve isso. Claro. Eu fiquei reparando de propósito. Fala aí um momento.
Não, a hora que ela tá olhando a cena, ela vira... Ela, é que tem várias horas que ela olha pra trás, entendeu? Mas não tem como ela ter capturado todos os momentos, as coisas que aconteceram de costas. E aí calhou de justamente quando ela olhou pra trás ter aquela sombra. Calhou.
Não, mas não foi olhando pra trás, aquilo tava na frente dela. Ela tava abaixada e aquela coisa era na frente dela. Não era atrás.
Mas... Sabe o que ela faz que eu acho ótimo? Ela revisita a memória e ela amplifica o som de coisas que ela não tinha percebido que ouviu.
Isso. É tipo o super audição mental.
Isso.
Ela é tipo um iPad humano, né? Ela vai com os dedinhos assim e aumenta o que ela quer ver, né?
Exatamente.
Sensacional. Plot roubado de alfas mesmo. A Erika tem razão.
E assim, eu gostei muito da vida dela, né? Que ela é tipo a Meredith Grey, ex-policial, né? Porque ela começa toda abandona, né?
Só que é Alex.
Isso. Ah, é, menino. É a barra que a Alex morreu, né? E ela tem esse trauma. E a mãe dela, olha só. Não, gente, é muito assim, uma coisa que ninguém pensaria nesse plot, né? Ela que é uma super memoriada, tem uma mãe com Alzheimer.
Alzheimer.
Barra.
É, barra, né? Eu achei legal que ela... Gente, a vida dela toda, a vida, a carreira dela, as pessoas com quem ela trepou, é tudo motivado pela irmã morta.
Vocês não ficaram pensando que aquilo era um caso que ela não conseguiu resolver normal? E aí ela saiu da polícia, eu fiquei pensando nisso. Depois que eu fui entender que aquilo era a irmã dela, que ela morreu quando ela era pequena, tipo... Oi?
E ela não remember direito.
É, ela não
lembra. Ah, eu achei isso muito cretina, sabe? A pessoa lembrar de tudo do mundo... Tipo, saber tudo, até o dia que foi inventado o Viagra, whatever. O dia que o FDA aprovou o Viagra e não lembrar, sabe? Tipo, quem matou a irmã?
Ah. E assim, eu achei meio estranho, porque a série começa toda numa vibe assim, eu sou muito safada, sabe? Aí toca Born This Way, sabe? Da Lady Gaga, e nego fica lá.
Gente, o que que tá que as pessoas estão tocando música do ano passado? É Rihanna no Charlie's Angels, Lady Gaga aqui.
Eu achei que a gente ia descobrir que a Pop era transexual.
Mentirada, acredito.
Eu achei. Mas não era, né, no fim.
Não era. E eu achei que aparecia a Lady Gaga morta, sabe? Porque era um easter egg, mas também não era. E aí, toca isso tudo, ela é tipo bandidona, porque ela usa da memória pro Mega Evil, sabe?
E ela conta cartas.
Conta cartas.
E no final, né?
Esse plot do cassino também foi usado naquele episódio ótimo de Misfits, né?
Aquele dos dados, né? Que um dá 7 e o outro dá 4. E que o cara caga um coelho.
É, enfim, né? A gente pode comentar isso depois, né, Leonor?
A gente pode já ter comentado isso agora, inclusive, deixar morrer, né?
Olha, gente, se vocês não viram ainda o episódio de Misfits, Vegas Baby, despedida do Nathan, não vejam. Porque você vai ficar com tanto ódio de Misfits que você vai falar, filhos da puta! Porque aquilo é um desrespeito tão grande com tudo que Misfits já fez, sabe? É tão ruim. Ah, sabe, o sanduíche de buceta foi melhor.
É pior do que Unforgettable?
Não chega a ser pior que Unforgettable, não. Porque Unforgettable é tão whatever, tão meh, tão giló.
Não, é aquela coisa que é inodora, né? É uma
muito
série inodora.
Você definiu bem.
Insípida e inodora, né? Só que não é nem como água. A gente não precisa de Unforgettable. Podem cancelar, a gente não liga.
Não, menina, olha só. Aquele homem de Ípida, que ele sempre, pra mim, vai ter cara de corno. Ele não tem cara de outra coisa. Ele só tem cara... Eu sou corno, sabe?
Sabe por quê? É que depois que a mulher dele... chifrou ele com um anão de gote. Não dá, né, pra você respeitar. É, eu acho até que a gente já falou demais dessa série. Vamos passar pra outra.
Acho que a gente tem que falar de uma série com pessoas de interesse, né?
Nossa, melhor série ever! Érica, você lembra que eu e você falamos que a gente ficou interessada em assistir pessoas de interesse?
Por quê? A gente é o quê? Idiota!
Idiota!
Porque certo sou eu que apostei em revende.
É, eu e a Erika, a gente viu a promo de Persons of Interest e a gente ficou assim, a gente vai ver, vai ser muito louco. Quer dizer, a gente não tava assim tão empolgada, porque nada empolgou muito.
Não, a gente falou assim, a gente já tinha avisado que a gente era burra, a gente falou que não assistia coisa do JJ, a gente falou que não assistia mais coisa do JJ, a gente falou, não, vamos ver, porque, né, sempre no início é bom, mas essa ele sambou na nossa cara e já foi ruim no início, né?
Ele já cagou logo no começo. Porque é o seguinte, pessoas de interesse, é o seguinte, o Jim Caviezel é bom ator, a gente não nega. E o menino Michael Emerson é bom ator, não
é
dá pra ligar.
É bom ator pro mesmo papel, né?
O Jim Caviezel não é bom ator, gente. Ele, a cara dele fazendo Jesus, fazendo aquele filme com a Jennifer Lopez, que inclusive eu tenho aqui, Olhar de Anjo, porque eu gosto. Porque
ele, ele fala aramaico na série?
Ai, não. Não, ele não falou aramaico.
No mas filme de Low, não.
E não, o Michael Emerson fez Olhares Profundos e Enigmáticos?
Fez, ele tava totalmente bem line, esse é o problema, né?
A Torfão é assim, né? Faz a mesma coisa.
Eu achei que ele tava meio alternativo, que ele tava manco do pescoço duro.
É, ele tava manco, é verdade.
Isso não é um alternativo não, fia, Vera Fischer.
Vera Fischer, se for. Mas olha, o problema de Persons of Interest é que não é interessante. É basicamente esse o problema.
Mas ela sabe sobre pessoas, né?
Sobre pessoas de interesse, né? Porque o problema é, você fica assim, meu Deus, vai ser um negócio meio sci-fi e tal. Não é. Porque assim, ah, eu inventei um algoritmo que consegue, através das câmeras, whatever, descobrir quem vai morrer agora. Não, quem é o próximo a morrer?
Ah, Minority Report?
Não, mas não é isso. Não, Camis, é pior.
Isso tudo motivado pelo ataque de 11 de setembro. Porque em vez de ele assistir a televisão e descobrir o ataque, ele tava trabalhando e só ficou sabendo depois que as torres caiu, que todo mundo morreu. Aí que eu aguento mais série que vai se motivando.
Mas peraí, não é? A Camis falou, mas não é isso, Léo. É pior. Porque não,
mas
é,
só me diz uma coisa. Esse algoritmo aí mostra que foi a Claire Danes a culpada pelo 11 de setembro?
Então, exatamente isso que eu quero saber.
Oi?
Claire Danes, né? Ela é culpada.
Claire Danes, culpada?
Essa mulher devia estar presa.
Exatamente. Então, mas assim, a Camis falou isso, mas é pior, muito pior. Porque não é, sabe quem vai morrer. Sabe que alguma coisa de ruim vai acontecer referente àquela pessoa. Mas não sabe nem se ela vai morrer ou se ela vai matar. Tipo, oi?
Pode ser que ela vai ter uma diarreia, né?
Isso! Tipo, não, e o pior, ele só sabe isso pelo CPF.
Ele sabe isso pelo número de seguro social.
Ah, é tipo CPF, consulta na receita.
Exato. Aí eles ficam... Ah, e não, e detalhe, né? O primeiro episódio, eles quiseram fazer um choque velho na nossa cara, né? Então, o que eles fizeram? Ah, a gente vai pegar essa moça que é advogada, e ela é super do bem. Aí, no fim, a gente vai mostrar que ela é mega evil, e que, na verdade, ela é assassina. Eles fizeram isso. E na hora que começou o episódio, eu já sabia que isso ia acontecer. E eu falei, vai se fuder, Jonathan Nolan. Não era isso que era pra você fazer, seu idiota. Foi muito ruim o episódio, muito ruim.
Eu avisei que era o irmão menos talentoso do Nolan. Eu avisei.
Começa o Jim Caviezel mendigo, né? Aí ele tá lá, aquela barra no metrô, fedido, bêbado, né? Aí o Léo já tá bocejando, só da gente contar.
Não, olha só, o metrô de The Brooklyn, das garotas lá da quebrada, é melhor do que o metrô de Incaviso, porque aquele ali tá muito limpinho pra ter o mendigo dentro.
Tava muito, muito limpo. Aí ele tá lá, mendigo, aí ele vai preso. Só que, tipo, ele é o mendigo mais articulado do mundo. Porque ele fala com a mulher, com a delegada, sei lá, Kikatsu, como se, meu, ele fosse um cara muito inteligente e tal. E ela fala, você foi treinado pra matar. E ele fica assim, será que eu fui? Eu falei, oi? Como assim? Dali um pouco, ele tá já num quarto de hotel, quer dizer, um mendigo tá num quarto de hotel, e ele já tá com o cabelo cortado, banho tomado, barba feita, vestido, deitado na cama, sonhando com a mulher que morreu. Quer dizer...
Sonho erótico?
É, mais ou menos.
Não, ele sonha com 11 de setembro também, né, que só tem esse plot. E assim, sabe o que eu acho engraçado? É que você caga pra história dele. Tipo assim, o Ben Linus lá fica todo hipster, todo emo por causa dessa história, e tipo, eu não tô nem aí porque ele tá se importando. E ele fala no final do episódio, nós vamos fazer isso até uma hora que pode acontecer de morrer, né? Da gente acabar morrendo. E eu falei, e quem se importa, né? Se vocês vão estar vivos ou mortos? Porque na boa, não tô nem aí, não me motivou em nada, não senti nada, assim, pelos personagens. Eles não mostraram uma história triste, legal.
Toda a motivação é que, bom, o Ben Linus, o problema do Ben Linus é que ele dormiu na hora do 11 de setembro e agora... É, ele fala isso. Ele dormiu na hora do 11 de setembro e agora ele fica tentando pegar as tragédias ao vivo, em cores, porque ele não quer mais perder grandes eventos. E a motivação do Jim Caviezel, do Jesus, é que a mulher dele morreu e ele precisa evitar que outras pessoas morrem, porque ela morreu, então quer dizer, ninguém mais no mundo morre.
Mas ele nem precisava. Ele nem precisava, ele só faz isso porque o Ben Laden fala assim, você não tem nada pra fazer, você precisa de uma missão, eu vou te dar essa missão. Você topa e fica aí, né? Até você querer, até você morrer. E fica uma vibe meio Batman, sabe? Que tem gadgets pra tudo. E o Jim Caviezel dá tiro no meio da rua, sabe? Coisa totalmente assim.
Érica, e o celular? O celular? Que ele, ele escuta as pessoas conversando. Eu não sei como ele escuta as pessoas conversando, se ele não grampeou a pessoa. Ele escuta as pessoas conversando pelo celular, só que, tipo, do nada. A pessoa não tá falando no celular. A pessoa tá falando assim, tipo, tá eu e a Érica conversando num bar, e aí o Léo tá na casa dele, ouvindo eu e a Érica conversando pelo celular dele. Só que, tipo, ele não grampeou nenhuma de nós duas. Ele tá ouvindo isso porque, meu, ele
captou tipo demolidor.
Nossa onda. É, eu não sei. Ele captou a nossa onda vocal vindo do bar e ele consegue ouvir na casa dele pelo celular dele, porque o celular dele é muito foda. É um smartphone, né? Porque, meu, não tem como.
Muito smart. Não, smart é, né?
É um James phone, né? Só esse, só tem esse.
E o computador do Ben Linus, não tem aquele computador que refez o Big Ben lá na Inglaterra? Uhum. É do tamanho daquele computador. É tipo uma sala gigantesca, gigantesca, com um computador mega gigante, que é do
Érica,
tamanho...
Érica, você não sabe, vou te dar... Mas essa série tem easter eggs, posso te dar um easter egg? Posso te dar um easter egg?
Nossa, tô louco.
No computador de Ben Linus, aparece a telinha, né? E aí quando você olha de perto, tem assim, as arquivos, Charlie Francis, Peter Bishop e Philip Broyles.
Não acredito! E deve ter também um lá escrito assim, ó, Jack Bauer, porque aquela coisa da câmera toda hora ficar focando a pessoa foi muito finale de 24 horas, né? Ridículo.
Então, é isso, chega, eu não quero mais falar.
Vejam essa série muito boa, né? Vamos passar pra Prime Suspects.
Não, vê não. Até hoje a gente não recomenda nada. Eu não recomendo
nenhuma. Érica, eu não recomendo nenhuma. A Érica queria falar daquela da Fazenda lá.
Ah, Fazenda 3, 4? Valesca?
É, menina. Ai, da Valesca nada, né? Todos torcem pra Joana, Joana impera. Então, falar de Body Farm, vou falar rapidinho, porque né, foi a última série que eu vi depois da minha maratona. Já tava meio de saco cheio e realmente, né, não leva a nada. É uma série que eu só vi, porque é o nome de um livro que eu gosto muito, da Patricia C. Cornwell, né? Que é uma ótima autora de trailers, de suspense, né?
Ela faz trailer?
É, trailer. Eu sempre falo trailer. Eu sempre falo trailer. Pra achar que velho. E assim, é um pessoal que tem uma fazenda, né? Que eles ficam... Eles falam isso, que é uma fazenda... É um lugar onde eles ficam pesquisando o que acontece com os mortos, né? Aí, o morto tá lá com uma pereba. Aí o cara passa aquela pereba no corpo dele pra ver se a pereba desenvolve, como é que acontece a pereba, essas coisas. E eles ficam lá brincando de analisar a gente morta. Ah, muito bom.
Eu perguntei sobre o que era The Body Farm no Twitter e todas as pessoas que me responderam falaram que pararam de ver nos 20 minutos. Eu falei, bom, parei aqui, então não vou nem baixar.
Ah, mas me falaram isso também sobre uma série que eu vou comentar daqui a pouco e eu fui em frente.
Eu vi tudo.
Eu adorei.
E aí, né, esse pessoal dessa equipe, né, e aí chamam a mulher dessa equipe, que tá fazendo umas frases de efeito no início, assim, avulsa, pra poder investigar um problema que tá, tipo, a parede tá toda cagada de gente, sabe?
A parede? Sabe
quando... Isso.
Ah, é tipo aquela série do A&E, Against the Wall.
Isso, jogam as pessoas Against the Wall, e a pessoa toda, sabe, triturada, tipo naquelas super trituradoras que vende no Polishop. Tá tudo uma vibe assim.
Ah, né, então cara? Usando os órgãos das pessoas como tijolo?
Não, é tipo a pessoa tá toda estourada, sabe? Tem carne humana pendurada pela parede.
Ah, que gostoso. Que isso? É tipo um restaurante espanhol que tem presunto pendurado na decoração.
Me lembrou um pouco Dexter, que teve uma cena de intestinos pendurados, assim, na balança.
Vocês não estão entendendo. Imagina assim, você vai, pega carne moída, mastiga e depois você cospe na parede. As pessoas estão assim,
Aí,
dá pra saber se é gente. Ela só sabe, tipo, que ela acha um pedaço de mandíbula. Aí ela fala, mas podem ser duas pessoas. E aí a equipe vai lá, só que tem um cara da equipe, que é meio dodó, e ele não quer investigar cena de crime. Ele só quer estudar corpo, mas ele não quer ir pra cena de crime. E aí o pessoal vai lá, desvenda esse mistério das pessoas que explodiram. Olha só a barra. As pessoas explodiram num quarto, num prédio abandonado, mas ninguém ouviu o barulho da bomba na vizinhança e elas ficaram uniformemente espalhadas pela parede. Sendo que o Mythbusters já provou isso no episódio, que nem tinta você consegue pintar o seu quarto fazendo isso, explodindo tinta e jogando pela parede. Não fica uniforme. Aí fica uma coisa meio CSI, né? E no final descobre-se que toda a trama envolvia um casal gay, que a menina deu pro casal gay. Oi? É, e aí o namorado da irmã engravidou ela, apesar dela estar dando pros gays, e cortou os pulsos na banheira, mas, na verdade, o pai dela, que é mudo, mas fala...
Gente, e, na verdade, conclusão ele... social, né?
Isso, na verdade, ele era um homem que fazia a bomba no Afeganistão, mas não foi ele que explodiu, quem explodiu foi o namorado da irmã. porque ele não queria que o casal gay contasse a verdade, que na verdade a menina era só vagabunda e deu pra eles.
Posso falar uma coisa? Eu não entendi absolutamente nada do que você falou.
Mas é assim mesmo, porque o episódio começa e mostra um negócio e depois na frente ele diz o que acabou de dizer, sabe? E é muito mal feito.
Dá pra ver.
É assim mesmo que vai acontecer. Eles vão indicando que é tudo aquilo, indicam mesmo, e depois não é. E aí você fica assim, porra, mas passou que era, mas não era.
Era só eles especulando.
Isso. Aí no final, a mulher vai confrontar o namorado da irmã, né? E ela vai com uma câmera pendurada no ombro, uma webcam, e o cara conversa com ela ali e fala assim, porra, o que você tá fazendo com a webcam pendurada no ombro?
Tipo aquela cena do Pânico?
Isso, é muito. Mas só que a webcam tá pendurada aqui no ombro dela, ela começa a falar, eu sei o que aconteceu. E o cara começa a falar com ela e a webcam aqui, e o cara continua falando, sabe? E aí ele fala que, né, não tem nada a dizer, não sei o que, que matou, que a menina ia ter o filho, mimimi. E ao mesmo tempo ela transmite ao vivo pra namorada do cara. E aí é isso. E aí
desmete. Ai, gente, que loucura. Não tô entendendo nada.
Então, depois desse imbróglio, eu vou deixar vocês definirem Prime Suspects com 10 palavras. Tá valendo.
É a
fãs... 10 palavras.
Eu consigo. É, caminhoneiro.
Eu vou dizer, eu vou descrever em 3 palavras. Coyote go ugly.
Eu descrevi mais, eu descrevo. Caminhoneira que finge ser hétero com um homem gay. Tenta subir de vida na polícia.
Ah, essa que tem a Maria Bello com o chapéu de avioneira, avionista, avionista.
E da Maria Gadu.
É muito boa, né?
Ai, gente, pra me suspect, é aquele procedural clássico. Eu assisti inteiro. Da mulher que quer trabalhar na polícia, que é metida a fodalhona, mas que tem que provar o seu valor dentro desse mundinho dos homens, né?
Oh, então, cara, muito antigo esse tema.
Originalíssimo. E a versão de série inglesa, né? Não sei se vocês estão sabendo.
E é isso, mas, gente, dá esse palácio. Acabou.
É isso, acabou. Não,
mas assim, tem que falar um negócio de Prime Suspect que eu quero recomendar para as pessoas não verem, né?
Uhum.
Eu quero que as pessoas, né, vejam, sei lá, qualquer coisa.
Eu não sei nem se precisa recomendar, porque eu não vi ninguém falando que gostou. Se tiver tipo uma ou duas pessoas, uma ou duas HTzinhas que tem algum tesão na Maria Bello.
Não. HTzinhas que tem tesão em caminhoneiras, porque a Maria Bello tá muito feia. Ela começa a série vomitando, me pergunta por quê.
Tá grávida?
Ai, né? De quem, né? Inseminação artificial.
De um homem.
Duvido, aquela ali não, nem pensar. E aí fica uma barra chatíssima dela tentando conseguir que o marido veja a filha, né? Que a mulher fica mandando trocar a casa toda pra levar a filha pra visitar. E fica aquela história toda que tem um serial killer e tem um estuprador em série. E aí ela vira e olha pro quadro, porque os casos acontecem um do lado do outro. E ela tem a constatação de que, porra, será que não é a mesma pessoa? E todos, como ela é mulher, ela é burra. E vira e fala assim, mulheres. Não é mesmo. Não sei o quê. Aí o cara morre, ela assume o caso e aí descobre que era mesmo isso.
Você sabe que eu só acordei mesmo quando o cara começa a espancar a Maria Bella. Eu falei, agora ficou bom. E ela começou a apanhar. Aí eu falei, porra, que legal, agora vai ser espancada. Aí pronto, acabou o episódio.
Não, Camis, você pulou. Camis, você começou bem, mas você não falou o final. Que ela tomou um monte de porrada na cara, até sangrar, ficar quase deformada, mais do que ela já tá. E aí o cara fala assim, não fala nem se tá tudo bem e então tal, ela vira e fala, teu cigarro, muito baixo, né? Muito baixo.
Não, e quando ela vai ameaçar a ex-mulher do atual namorado dela pra ficar com o menino, o filho do cara, um dia na semana, assim, o cara sai da mesa, né, fica tipo, que dia que meu filho pode vir em casa? Ai, nenhum dia, porque essa mulher tem armas em casa, a mulher não tem mais arma nenhuma, já levou outros 400 revólver dela embora. Aí, tá na mesa de jantar, o cara fala assim, ah, eu vou ali dar um mijão. Aí ela vira pra mulher dele e fala assim, olha, eu sou desse tive. Eu sei que você tem uma multa, eu sei que você tá devendo, eu sei que você traiu, eu sei que você foi com uma prostituta. Ela conta a ficha inteira do casal lá, que é da ex-mulher do cara.
Foi bem Linus que passou pra ela.
Foi, certeza, foi do computador de Persons. Ela vira e fala assim, e aí, que dia que o menino vai lá em casa mesmo? Aí a mulher dá um sorrisinho e fala assim, ai, quinta-feira tá bom. Aí ela, tá ótimo. Aí o marido volta, ela fala assim, ai, bem, quinta-feira o guri vai lá. Ele fala, ai, valeu, ex, você é tão boa. Ela fala, ela é ótima, né? E a série, o episódio termina. Ela é não mega
vejo.
Evil, né?
Não vejo.
Não vê.
E o homem bem dotado? Você sabe que teve muita gente tentando baixar o piloto de A Gifted Man e veio o filme pornô no lugar, né?
Não, mas na verdade, vocês não sabem o nome. A Gifted Man quer dizer o homem presenteado. Ele ganhou um presente. Vocês que têm a mente poluída.
Bem, mas um presente pode ser muita coisa.
É. Gente, essa série do homem presenteado, ela é o quê? Ela é um samba do crioulo doido. Porque ela é Stone com espíritos e sem música e sem graça.
Ah, e aquele da mulher que ele nem gostou. Estava mais, mas agora amou da vida dele?
Não, você não sabe, Erika. Vou te contar o que você assistiu.
Não, não vi, não.
Ah, vou te contar. Esse homem é um médico bem-sucedido, rico, lindo, maravilhoso, delicioso, né? Aquela coisa toda de pátria, aquele homem tão maravilhoso. Aí, ele separou dessa mulher, ele tá levando a vida dele lá. Irmão de sabe quem? Julie Benz. Tá bem na vida,
sorte.
Né? Sorte ter irmãzinha Julie Benz. Ele tá lá trabalhando, aí um dia ele vai jantar e tá saindo do restaurante e encontra a ex-esposa, que ele não vê há 10 anos. Ele fala, e aí, como vai? Pronto, ele fica todo excitado, vamos lá em casa comer. Entendeu? Aí, chega lá, a mulher janta, bebe o vinho, tudo, Érica, tudo. Encosta nele, abraça ele, tudo, é físico o negócio. Aí, ele tá louco pra pegar a mulher, ela fala, não, eu tô indo embora. Aí, de repente, a mulher, puf, some enquanto ele vai atender o celular. E no dia seguinte, ele fala assim, ah, vou procurar minha ex, porque, né, eu tô achando que é legal a gente casar de novo e tal. Ele descobre que a mulher morreu faz 2 semanas. Bum, na sua cara. Ele fala, eu tô louco, porque ele é médico neurologista, né, neurocirurgião.
Tipo,
tô louco, tô esquizofrênico, tudo, faz todos os exames, nada, ele não tem nada.
Não, aí em vez dele fazer isso, por que ele não foi ver se a comida tava remexida?
Érica, você não tá entendendo. Você não tá entendendo, não sobrou comida.
Meu Deus, ele comeu por 2?
Não, ela comeu. Ela jubilou.
Não, a Tara não morreu mesmo. Ela vai voltar em True Blood, ela vai ser um fantasma desses que come comida de verdade.
Não, e aí ele fica lá nessa barra, né? E ela fala assim, é o seguinte, eu morri porque eu fui ajudar uma criança a pegar a bola dela na rua, foi atropelado.
Ai, gente, que é isso?
Calma que ainda não terminou. Ela falou assim, mas eu não consigo ir embora pro céu porque eu tenho esse negócio aí que eu não terminei, você precisa me ajudar. Ou seja, ele
tirar
agora...
Agora ela vai tirar gatinho da árvore, né? Isso que é outra missão dela.
Exatamente, porque ela é médica também, humanitária. Então, quer dizer, ele tem uma clínica de gente rica e agora ele vai ter que atender todos os pobrinhos na clínica, aquelas coisas de, sabe, tipo, transformar o cara que só pensa em dinheiro numa pessoa que faz caridade, serviço social, do
homem. Ah, é muito Ela Stone, né? Só que ruim.
Muito Ela Stone, só que tem a graça de Ela Stone, porque não tem graça.
Tem Loretinha,
né? E sem shirtless também, né?
Sem shirtless. O que me choca mais é isso, sem shirtless. E aí é o seguinte, basicamente é a história de um homem que não consegue se livrar de sua ex-mulher nem depois que ela morre.
É tipo Jeremy de Vampire Diaries numa série própria.
Eu acho que quem gosta de tema espírita vai até encarar a série. Eu parei. I run every time I'm close.
Mas eu soube que tem uma série aí que não estreou agora, né? Mas que só estreou na nossa vida agora, que tem bastante shirtless.
Sim,
Ai, rola muita química, né?
Olha, vou falar pra vocês. Foi uma dica do Bob Sinatra, que me mandou e falou assim, você já viu o piloto de Chemistry? Você tem que ver, ficou louco do cu.
Sabe quem foi a primeira pessoa a nos recomendar de Chemistry? Que eu nem sabia o que era, né? Essa professora Cintia.
Olha, professora Cintia, que medo, viu?
Gente, me conta, o que é isso? Que vocês estão tão assim...
Exclusiva, né? Eu tô assim, louca.
Eu confesso que eu só vi assim umas partes selecionadas de Chemistry, sabe?
Ah, sei, Léo. Você, por favor, pode colocar a trilha incidental de sensualidade pra mim, por favor, que eu vou começar. You seem to quench my appetite. Então, eu vou contar pra vocês o plot de Chemistry. Olha, basicamente, é uma série sobre pessoas taradas. Pessoas que sofrem um acidente de carro. E, em seguida, forçam boca a boca com a policial safada. E trepam com ela.
Como assim?
Pessoas, né? Mais de um.
Um homem. Não, a cena inicial é a seguinte.
O Jonathan Chase, né? Pra quem não sabe, fez muito pornôzinho. Semi-pornô por aí.
Eu nunca ouvi falar nesse cara. Nunca.
Ele fez uma trilogia. Não, mentira. Um filme de uma trilogia maravilhosa chamado Another Gay Movie. Nossa. Eu ficava louco trepando todos os caras do mundo.
Olha, eu sei que é o seguinte, gente. É assim, eu vou contar pra vocês como é que
começa. Não, com aquela voz.
Ah, com aquela voz. A primeira coisa sensual é a abertura. A abertura. Rola uma musiquinha incidental. Um casal escuro. É, uma sombra do casal dançando, bailando. É, o casal baila. E enquanto vai apresentando o elenco com uma música cafona. Parece uma abertura de novela, vagabunda.
007?
Não, Érica, é pior. Chega um momento em que você vai realmente conhecer a série, o que ela trata. Então nós temos um principal, que é um advogado, ele está indo para um evento de caridade, onde sua namorada, que vem a ser filha do seu chefe, está dando um discurso que apresentará o governador. Boom na cara de vocês.
É uma pegada política.
Porra, como tem pegada? eu não consigo mais falar daquele jeito.
Mas, porque... mas ela treina no microfone?
Aí não mostra isso, Érica, que eu só tô contextualizando as pessoas pra elas compreenderem.
Se ela põe o microfone na boca, é que eu sei.
Ah, porra. Aí é o seguinte, né? O Jonathan, que eu não sei o nome dele na série, mas é o ator, ele tá dirigindo loucamente na estrada e ele sofre um acidente de capó.
E aí morre.
Não, ele capotou, mas ao mesmo tempo toca o celular dele, ele atende: oi, aqui sou eu, e aí?
Capotei. E aí, como é que tá a vida? Tá tudo bem, moleque, capotei.
É, ele tá conversando, mas o que ele não sabe é que enquanto isso o cameraman tá mostrando que o carro dele vai explodir, que tá soltando faísca.
Ah, é, porque essa série é muito hot, né?
Aí, meu filho, enquanto ele tá lá, chega uma policial avulsa do nada, surge uma pessoa em cena. Ela fala assim: oi, você tá bem? Sofreu um acidente. Ela arranca ele do carro, a mulher carrega ele nas costas. E aí ele fica olhando aquilo e fala: mas como que ela tá carregando ele? E no fundo aquele chroma key balançando, né? De repente, quando ela tira ele do carro, explode. Aí você vê aquele chroma key muito falso da explosão, é sensacional.
E aí a namorada dele morreu?
A namorada dele eu só contextualizei, Erika, espera. Aí a mulher, aí começa, aí ele finge que está sufocando e ela começa a fazer uma massagem cardíaca nele, só que dá pra ver que ele tá vivo, então ela tá massageando ele cardiacamente à toa, e aí ela começa a fazer
isso, batendo sensualmente a mão no peito dele, né?
É, exatamente. Aí quando ele acorda, né, ele fala assim: ai, nossa, tá tudo bem, acho que agora eu preciso ir pro meu evento. Ui? Em vez de ir pro evento que ele tinha aqui, ela, a policial, leva ele pra casa. E no carro rola um papo muito sensual, porque ela tem um gato dentro do carro.
Gato?
É, e aí ele pergunta assim, uma piada muito boa do Didi Mocó: o gato também é policial?
Eu pensei que era, o gato tá pelo telefone.
Não, o gato também é policial. Eu falei, ai, caralho. Em seguida, quando eu chego na casa dele, rola o seguinte diálogo: aquela hora do boca a boca, eu não precisava realmente de um boca a boca. Aí a mulher fala assim pra ele: eu sei. Como é que é?
Ai, gente.
Corta dessa cena, os dois entram, ele tá lavando a cabeça numa pia e ela secando. A policial entrou na casa do cara, tá secando o cabelo dele com uma toalha. Do nada. Não faz sentido, do nada. Ela tá lá, de repente corta, ele fala assim, né? E aí, vamos? Já tá os dois lá. Nossa, mandando ver mesmo.
Isso é série inglesa?
Não, é americana, menina.
Ah, meu, tá tão parecendo The Body Proof, não tô entendendo. The Body Farm, não tô entendendo nada.
É, aí entra aquela música de sexo animal, né? Os dois estão lá trepando loucamente. Ela vai fazer tá lá, e ela vai saindo, vai fazer um bola gato no moço, né? Aí
vai saindo pra fazer um bola gato?
Ela vai descendo.
Ah, tá.
Mas, cara, meu, o cara se treme todo. Uma cena muito realista. Aí pronto, o cara ficou clima, corta do nada, entra uma menina falando assim: a minha irmã, ela sabe muito como fazer um bola gato. Ela é excelente em bola gato. Eu sou lésbica, não gosto de pinta, mas a minha irmã adora, ela é excelente em bola gato. Corta pra cena principal de novo.
A minha cena veio com essa menina cortada da cena, só pra avisar.
Fiquei assim, olhando aquilo.
O que é isso? É Páginas da Vida? Tipo, qual que eu vi convexo? Tem um depoimento no meio?
É. Aí ela termina e o cara fala assim pra ela, né? A hora que ela termina o bola gato. O cara fala assim pra ela: agora é a hora de você ir. Ela fala: não. Ela sobe na cara dele pra ele se retribuir, né?
Não, mas você esqueceu de um diálogo importante que ele diz, que com esse bola gato, ela chegou profundamente na alma dele, onde ninguém jamais chegou.
E ele também deve ter chegado, né?
Ai, não. Aí depois disso, né? É, depois dessa, ela vai embora, ela fala assim pra ele: você nunca. Ele fala assim: você já se apaixonou? Ela
Gente.
Fala. você nunca amou na vida, né? Dá pra notar. Eu falo, como assim? Aí ele fala assim,
Porque ele não retribuiu?
Ele retribui.
Ele foi obrigado, a mulher quase afogou ele.
Ele é a maionese dela, né?
Exato. A mulher quase afoga, aí ele mata sufocada. Aí corta pro dia seguinte, ele tá contando pro amigo toda essa barra que ele passou na noite, o amigo, meu, fazendo várias piadas, assim, super próprias.
HTs, né?
Super HTs as piadas do cara. Aí ele corta pra uma conversa com a noiva, e a noiva falando, não, esqueci de contar que depois que ele comeu a mulher, 5 minutos depois a noiva chega, e ele traça a noiva também. Só que aí ele percebe o quê? Não é mais a mesma coisa.
Ela não chega tão profundo na alma dele, né?
Chega na alma dele, e ele começa a ficar com esse conflito interno, né?
Interno delas, né?
Quer que eu te dê um spoiler?
O quê? Pra
ele
mim?
Vai beijar o amigo da advocacia. Porque as pessoas ensinam que ele beija mal, e aí ele pede pro amigo dar uma opinião. E aí eles se beijam 3 vezes e o chefe do escritório flagra os dois.
Você pode roubar dinheiro, McBeal?
Ai, meu, você tirou o segundo episódio, para. Olha, aí.
Mas ele vai profundamente também?
Não, é só um selinho e depois tem uma linguinha em cima e depois para, não tem chana na cara de ninguém.
Mas também não, peraí, Camp, você ouviu isso?
Ouvi, mas eu preciso contar a filosofia.
Não, Camis, você não ouviu, Camis, o que o Léo falou. Ele falou, não tem chana na cara de ninguém. Como se são dois homens?
Ué, nem tem homem sem chana, né? Tipo, Ariadne, né?
Operada, Érica, poxa. Enfim, aí a filosofia da série é a seguinte: ele tá falando pra noiva dele que, meu, é uma barra, ele não pode mais conviver com essa relação aqui, né? Não tem tanta graça. Aí corta pra um jantar com o pai dele, que ia ter um jantar, aí o pai dele fala assim: eu já falei pro meu filho que a quem comanda a vida é a pica. Follow your pica. O diálogo é esse. Juro, o homem fica falando isso horas. E aí, pronto, você fala: bom, é isso que vai acontecer. Aí, do nada, ele tá num coffee shop, num café, e a irmã da policial tá lá perguntando se ele quer um chá, um café, sei lá,
que
tá.
Mas aí aquela irmã maravilhosa que dá depoimento sobre o advogado.
É, que ela é lésbica. Aí chega, Léo, a policial e fala, assina aí essa merda. Ele assina sem ler, e aí ela fala assim... ele fala, você me manda vir aqui nesse lugar e, tipo, não vai rolar nada e tal. Ela fala assim, você gosta de filmes? Eu falo, pronto, vai levar ele no cine pornô, né? Aí os dois vão ver Cyrano no cinema, Cyrano, aquele preto e branco.
Senhora.
Só tem ele no cinema.
Ai, gente, vai ver Chocolate com Pimenta, que tem a mesma história.
Érica. Não, Léo, calma. Aí os dois estão lá vendo o filme, né? Pronto, começa a poder lançar.
Muito sexy, cinema. Né, Cyrano?
E aí, aquela coisa, ela arranca tudo, canoa inteira no cinema, senta no colo deles, lança, mandando ver. Aí vem o lanterninha e fala, que putaria é essa?
Gente, essa cena do cinema não veio no meu arquivo especial, só com
certeza. Não veio? Ah, perdeu. Aí ela fala assim, eu sou da polícia, sai daqui!
Respeita a polícia, né, como diria emoção.
Exatamente. Aí ela sai, aí ele fala assim, pô, você foi mó grossa e tal. Eu vou processar ele. Começa aquelas piadinhas de policial advogado. Aí ela entra no banheiro feminino e ele vai atrás. Aí ela tá lá no banheiro feminino, o que acontece? Ah, eu te odeio, você é feio, eu te odeio, não sei se os dois estão se batendo, ela começa a bater nele, pronto.
Não é pra ele, não entendo errado.
Do nada, eles dois se jogam no chão do banheiro do cinema.
Você não
no chão do cinema. Aí rasga a blusa dele, rasga a blusa dela e 2 segundos depois os dois já gozaram. Mas rola uma coisa. Ele fala assim, meu, e aí? Você me deixa louco, um negócio assim. Ela fala assim, tchau pra você. E vai embora.
Acabou. Mas rasgada?
Rasgado, os dois rasgados inteiros.
Como é que vai embora, gente?
Sim, acabou. Episódio acabou.
Ah, que bom, né? Nossa, muito boa.
Acho que nesse clima gostoso, a gente vem encerrar o bloco, né? E partir pro próximo, que é o bloco Animale.
Mas não foi animal isso que eu falei agora?
Porra, foi muito sexo animal. E sabe o que, que a gente vai ter pra começar o bloco de animais?
Ai, meu Deus.
Coelhinhas, perdeu o Playboy.
Oh.
Nossa, vai. Perdeu o Playboy, menino, é o plot twist, até de plot twist, né? Você pensa que vai ser uma série, né, sobre Playboy?
Gente, eu adorei, eu achei que ia ser Super Mad Men, Super PNC, e é só sambada na cara dos assassinos. Okay.
Não, ai, gente, melhor cena do assassinato, né?
Cara, é uma série que começa, né, naquele estilo todo PNC, todo PIB, e aí fala assim, uma época em que tudo podia acontecer para anybody ou anybody. É muito bom, gente.
Não, e quem tá narrando é o Hugh Hefner, né?
É.
É ele mesmo.
Eu reconheço a voz dele em qualquer lugar. E assim, eu vou te falar uma coisa, Léo. Não tem, não começa Mad Men e muda. É Mad Men só. O tempo todo, ó.
Ó, Mad Men assim?
É. Gente. Você acha que vai ser boring, no final tem uma parada por trás.
Ah, como todo esse é cast, né? Aí é o seguinte, Playboy Club, falando sério, sem zoar, eu achei, não achei ruim.
Mas eu não tô zoando que... não, gostei mesmo.
Eu também gostei, eu só acho que tinha que ser minissérie, não podia, eles, sei lá, acho que não vai dar certo.
Eu só não entendi. Ser porque são várias coelhinhas, várias, tipo, pode ser igual os Skins, vai mudando o elenco.
Claro.
Eu só não entendi o que que tem a ver o Hugh Hefner ficar narrando essa história. Eu não entendi.
Érica, é que é baseado em fatos reais. É isso que você não entendeu, né?
É porque eu não sei se você sabe, mas as pessoas se matavam no clube da Playboy.
Porra, por isso que ele ficou tão rico?
Pois é, matando mafiosos, né? Agora, e a cena que a menina mata o cara com um salto agulha no pescoço?
Ah, é porque, não, convenhamos, né? O velho nojento tentou estrompar Amber Heard. Que a gente sabe que ela é lésbica na vida real, então, tipo, ela estava enojada. E aí,
ela é lésbica mesmo?
É?
Ela é, ela pega vários HTzinhos.
Todos os homens gritam, né? Todo mundo ficou afim dela.
Ela tem Tumblr?
Deve ter, menino.
Se não tem, vai ter agora.
Aí, Amber Heard mata o homem com salto agulha e Ed Sibrian, acabadíssimo, 100 anos mais velho, ai, entra em cena para salvá-la.
O que aconteceu com Ed?
O que aconteceu, gente? As covinhas de Ed eram tão charmosas, agora tá parecendo dois rombos.
Ele tá todo pliçado na cara.
Ah, e ele tem uma cena shirtless com cicatriz no peito, não gostei. Não gostei.
Ai, é, fiquei triste também.
E aí tem a coelhinha véia, né? Que é a namoradinha de Ed, e aí ela meio que fica assim, porque Ed ajuda a moça a esconder o corpo, ele fala, olha, ele é da máfia, ele é, né, máfia da página de amendoim, então você não pode ligar pra polícia nem nada.
Esconde, você vai morrer.
E vão para casa, e aí a coelhinha véia desconfia, porque Amber estava servindo cigarros para as pessoas, né, ela gasta net de cigarro no Playboy Club. E
ela é cigarrete.
Isso, e ela vê que Amber largou a bandeja de cigarros, tipo, pouco antes de Ed sumir. E aí ela vai pra casa de Ed e vê o sapato, a arma do crime. Então Amber se revela e fala assim, não é nada disso que você tá pensando, mas a coelhinha véia termina tudo. E fica essa barra nesse triângulo amoroso.
Gente, você não sentiu que é uma vibe meio Chicago? Que tem uma coelha velha que quer se manter, né? Mas é ladra, você tá bom, né? E tem a outra nova que quer ser a nova coelhona chefe.
Total Chicago. E aí nessa barra do triângulo também tem outros personagens lendários, né? Como o gerente do clube, sei lá o que aquele homem é. Tentando derrubar a coelha velha, isso é um absurdo.
Ele é gerente do clube mesmo.
E tem a coelhésbica, que tem um marido que é gay, eles ficam se reunindo num grupo de vários gays pra mudar a sociedade, um tapa na cara da sociedade.
E você sabe, Léo, que segundo consta, aquele grupo é da vida real.
Claro, e esse homem que é gay, o marido da coelhésbica, Chamarre, ele já fez Firefly. Pois é, e ele namora si mesmo enquanto indivíduo, né, porque o ator que faz o namoradinho dele é ele. Tipo, a mesma pessoa.
É a mesma cor, é a mesma parte.
Parecido. Aí tem umas coelhinhas avulsas, né? Tipo, a mulher do Channing Tatum, que tá lá pra fazer figuração, assim, não sei se ela vai dançar, tipo, né? Se ela dança, eu danço. E tem a coelhinha chocolate, né? Que tá revolucionando o papel das negrinhas no...
É Chocoelha! Você que não tava pra falar.
Isso.
Chocoelha! Eu acho que eu vou ver mais uma. Sabe qual é a questão de Playboy Club? Não vai durar. Vai ser cancelado.
Não, gente, olha só.
A audiência foi tipo Lone Star o ano passado.
Eu vou ver todos os dois episódios que eu vi.
Eu também vou ver todos os dois.
Eu acho que, na boa, quem quer ver Playboy Club vai ver Mad Men. Melhor,
não,
tá?
Não é. Tanto que eu
vi. Gente, não tem nada a ver.
Achei muito fraco.
Mad Men.
Eu li uma review, criticando Playboy, perdeu Playboy, dizendo que o que acontece em Playboy Club em 5 minutos, em Madman demoraria um episódio inteiro, pensando, é por isso que eu não vejo Madman, né, meu filho, que era agilidade.
Assim, ó, eu achei Playboy Club bem... uns plots, sabe? Tipo, é uns plots, sabe? Um drama que, tipo, ai, furou o pescoço do cara, claro que eu vou embora da cidade, eu não sou louca, só pra poder ser a coelhinha chefe daquela birosca. Eu prefiro perder minha vida.
Era um tempo em que ser coelhinha era a única chance que a mulher tinha de subir na vida, gente, de revolucionar a sociedade.
Ai, gente,
para. Não, e outra, Érica, o glamour de poder... Érica, é o seguinte, o sonho de toda mulher é ser estuprada pelo Hugh Hefner, você tem que entender.
Exatamente.
Entendeu? Você que
aí ela, aí ela meteu... Ela meteu o sapato do pescoço do velho nojento pra ficar com o outro velho nojento, é isso mesmo? Confirma, produção?
Ah, mas aqui é o Edi, né?
Gente, mas a namorada dessa Amber Heard é muito feia! Não. Tava jogando no Google.
A Erika sempre grava podcast agora jogando coisa no Google.
No Google, né?
Gente, apareceu o Príncipe Harry, o que tem a ver?
Então, mas eu vou ficar tristinho quando cancelarem, porque era uma das poucas coisas. Eu ia ver uma série pra NC finalmente, gente. Uma série de época.
Uma série que dizem que é PNC, mas que não tem nada de PNC, né?
É tipo o Ringer, né? Que é noir.
É. O super noir, aquele clima antigo, né? Você sente isso.
Ah, mas sabe aquela coisa... uma série que é antiga?
Qual?
Charles Angel, Tapa nas Panteras.
Tapa nas Panteras. Não, na boa, eu acho que o nome é perfeito, porque só dando tapa na pantera pra tu ver aquilo achar bom.
Eu queria dizer que a Camis me falou, quando ela tava vendo o piloto, Camis me mandando desabafos, né, sempre. Ela, meu Deus, esse piloto não termina. Caralho, eu tô vendo isso há 10 horas e eu achando que era exagero. Quando eu fui ver, eu achei o Revenge super ágil, super, tipo, 15 minutinhos você termina o Revenge. Porque Charles Angel tem 15 anos, eu envelheci esse tempo vendo a série.
Virou o Ed Sibrian do podcast.
Porra,
você, né?
Virei muito, fiquei blissadíssimo. Gente, coisa sem sentido. Primeiro, não tem humor nenhum, que eu mais
nenhum
gosto.
Nenhum, zero.
Canalizar o humor. Elas estão rindo na cena só pra mostrar que foi engraçado. Alguma coisa que eu não entendi que era pra ser engraçado. E tem cenas de emoção constrangedora.
Que não é uma lágrima!
Elas com a cara seca dizendo assim: isso é o teatro.
Minha amiga morre.
É? Porque, né, começa o plot twist. Começa as três angélicas e uma morre explodida no carro, igual o rapaz de Chemistry.
Uhum.
E aí a loira de Grace chega e fala assim: eu nunca pensei que eu pudesse sentir uma dor tão grande na vida, com a cara seca, quase não, rindo.
Não, e a outra falando assim: fala pra mim que ela não morreu, sendo que ela tava vendo o carro explodir. Que forma de novela.
Não, e aí elas não tinham tido uma interação com a mulher, porque na primeira missão as duas separadas e a Glória lá, né, que é a Charlie's Angel latina morta, sozinha. E aí a Charlie's Angel chocolate, né, a
Choco Angel, né, Choco Angel.
A Chocanjo, ela chega e fala assim: ela era como um irmão pra mim.
Mas olha só, eu entendi, não era a primeira missão. Só que, assim, pra criar um choque velho, tinha que ser uns três episódios iniciais, a gente achando que a Minka Kelly era uma coadjuvante que aparecia de vez em quando. E aí, realmente, no terceiro, mataram a mulher. A gente ia ter se apegado a ela ou não, que ela também não tinha cara
podia,
de ser.
Podia até ter matado ela no primeiro, mas não colocasse a Minka Kelly na foto promocional. Tipo, fazia uma foto falsa.
Isso, eu achei ridículo, porque eles fizeram aquilo, eu tava assim, porra, cadê a Minka Kelly? Claro que isso aí não vai ficar, né? Vai morrer.
É, eu também. Quando eu comecei o episódio, a primeira coisa que eu falei, cadê Minka Kelly? Aí tu me falou assim: ai, peraí, que ela já vai aparecer. Eu falei: não acredito que eles fizeram esse plot que vai matar uma e depois a outra toma o lugar. Pronto, foi isso mesmo, óbvio, né?
Não,
mas a cena que eu mais gostei de todas é uma cena da Glória, tá? Pra vocês verem como ela foi importante nesse piloto. É a cena em que ela está na praia, é uma praia de chroma key, eu queria deixar isso registrado.
Ai, muito aqui. Boa aquela praia.
Praia de chroma key. E ela tá matando um homem e ela tira, e é esse. Espoleta, a arminha é de espoleta, porque ela tira, aí a areia faz assim, puff! E aí você vê que explode a espoleta na arma. É tão mal feito. Oh,
não, ela não tá matando o homem, ela tá ameaçando, mas tipo assim, ela era a Charizard Manda Foca. Sendo que tudo nas promos deram a entender de que a policial bandida é que era sinistra, né? Porque ela é uma policial que se vendeu pro lado, né, da força.
Negro aí, da força, né?
Mas eu não queria falar porque preconceito. É preconceito. E aí. É, do nada, ela era fuzileira que saiu lá da história e tal. E a outra que parecia que ia ser uma da foca malzona, tudo que falam com ela, ela fala: tudo bem.
É, ela
sim,
tá
fica
muito.
Fica com a gente.
Ela é muito ridícula, ela não tem personalidade nenhuma.
Não,
em compensação, Minka.
Porra, a Minka é... Pera, a Minka é a Drew Barrymore.
Minka chega atirando na testa das outras Angels. Ela não tem lealdade a ninguém. E ela não trabalha em equipe, porque sempre tem que ter uma que não trabalha em equipe.
Né? E ela, e porra, mas ela...
Por que, Léo? Isso tudo é trauma de infância, porque ela foi estuprada por um anjo que quebrou a asa.
Exatamente.
Não, e peraí.
Não, fala passada, esse cretino, cara. Porque ele, o nome do episódio é An Angel with a Broken Wing, uma coisa assim, um anjo da asa quebrada, uma, inclusive plot de Sítio do Pica-Pau Amarelo, eu queria fazer uma denúncia. O anjo da asa quebrada. E aí, ela tá lá e toda a mitologia, essa metafísica dentro de Charles Angel.
Essa metafamina.
Essa metafamina, metalinguagem, meta na bunda. Porque é aquela coisa do anjo. Que elas são angels.
É, mas a Minka Carey não é, né? She's no angel.
É, nenhuma delas são santas, Léo, tá? Isso. Errando.
E essa não é uma série sobre vingança.
Não é uma série sobre vingança, é uma série sobre justiça.
Ai, não vai tocar apologize.
Ai, podia ser aquela série Justice, né? Que era com os advogados.
Não, e aí vocês não sabem o que ela faz. Ela pega um anjo e ela ataca o estuprador de criancinha. Pra você ver como tá, essa coisa do anjo tá na mitologia de Charles Angels.
Ai, não, gente, o pior é isso. O pior é que ela era novinha e o cara pegou ela lá no México, sei lá, no Peru, sei lá onde é.
Pra ficar criança.
E aí ela cresceu, ficou com 54 anos e o cara continua com a mesma cara.
Chegou jovem.
Não, sabe o que eu acho mais escroto? É a Minka Carey falando assim, Pajaro, I'm gonna kill Pajaro. Pajaro is evil.
Não, sabe o que é mais ridículo? Vou falar pra você o que é mais ridículo do que isso. É o pôster de lançamento da série dizer elas não são santas e no episódio piloto colocam elas vestidas de diabinhas.
Ah, muito bom, né?
Não, sabe o que é mais ridículo? É você dar credibilidade que a maior motherfucker da série, a maior lutadora da série, aprendeu a lutar em The Roommates. Pois. Né? Porque você só acredita que ela vai bater em alguém. Aquela mulher de Grey's Anatomy, ela só faz carinhas constrangedoras de sou muito motherfucker porque trepo nas coisas, sou ladra.
Ah, é, né? A
trepadeira.
A Shokanjo fala assim, she put the cat in cat burglar.
Ela faz parkour, gente. Ela fala assim, esse prédio tem 10 andares? Chá comigo. A menina escala o prédio e joga uma escadinha.
Ai, ridículo, cara, joga uma escada.
Ah, e o Bosley, que tá todo mundo dizendo que não pode, porque o Bosley gostosão, eu achei aquele homem um nojo. Eu fiquei com nojo quando ele beijou a mulher, ele lambeu a mulher inteira, a espiã russa.
Ah, ele é muito nojento aquele homem. Não, eu gostei do choque velho, né? Que aparece um gordo careca. Bosley, elas viram e olham pra esse cara, olham pra ele diretamente. Uhum. Aí o cara faz assim, aí sai da frente e aparece Bosley. Ai, Bosley, vamos trabalhar. Saiu da piscina, você é tão sensual, mostra seus apps. Aí ele vai. Isso, aí ele fala em português, em inglês com as garotas do lado, né? Ai, meninas, tenho que trabalhar. Aí depois ele fala em russo. Tipo, elas são russas ou são americanas? E aí ele vai...
Eles falam várias línguas, eles deixam isso bem claro durante o episódio.
Uhum.
Eles são, né, multifacetados em línguas.
De linguais, né?
Multifacetados. Agora, o personagem que eu mais gostei mesmo foi a riquinha que começa a roubar joalherias pra manter seu nível de vida. E aí ela passa uma barra sendo humilhada por outras patricinhas só porque ela não é mais rica, tá? E agora ela tem que escalar muros e prédios pra sobreviver.
Não, e ela tem que borrifar laxante no salgadinho pra se vingar das meninas.
Não, detalhe, né? Que comeu o salgadinho e cagou.
Ele avisou. É 20 segundos que você sai se cagando.
Ai, gente. E aí tem um final super gramuloso, né? Deles tomando bons drinks no navio, com o Charlie dando oi de fundo. E vocês perceberam toda a cena do Charlie, elas riem loucamente. Assim, tipo, ai, Charlie. Aí cada um cumprimenta de uma vez. Tipo, hey, Charlie, hi, Charlie, how are you, Charlie?
É, antigamente a graça era fazer jogral, né? Antigamente era tudo...
Sabe por quê, Léo? É que eles não são que nem aqui no SQ, que um atropela o outro, entendeu? Ah. Não tem só ver de falar.
Entendi. E é muito boa a série, né?
Excelente. É muito boa pra não ver, então...
Exatamente.
Não fala isso, que você vai receber ameaça de morte, porque eu vi muita gente na minha timeline dizendo que parecia que ia ser ruim, foi maravilhoso. Tava todo mundo
possuído. Eu achava que ia ser ótimo, eu achei que eu ia amar, sério. Não, não, não fui de coração fechado, sabe? Corpo fechado pro amor. E foi horrível. Não tem graça nenhuma, não tem emoção. A emoção é a outra dizendo, ai, nunca senti uma dor tão grande na minha vida.
Sabe uma coisa? coisa que eu achei decepcionante? Sabe o que eu achei decepcionante? Porra, é uma produção muito bem feita, assim. Tudo bem, tem as paletas de chroma aqui, mas, cara, eles gastaram, mostram mais e mais uns takes, tá? A PNC de Or. É, a fotografia muito bem feita, né? Tem explosão falsa mal feita, mas tudo bem. E aí me bota a Minka Kelly, que, porra, era pra ser a mais errada ali, e ela é a única que tem algum convencimento à série. As outras duas são umas coadjuvantes de quinta categoria, que não era nem pra aparecer como, sei lá, as garotas que tomaram laxante. São muito fracas. O Bosley é muito ruim.
E olha que eu achava a Minka Kelly uma atriz limitada, mas depois desse episódio achei ela melhor além.
É, mas foi isso que eu fiquei chocada. Tipo, não tem. Aquela menina, ela é tão magra. Naquela hora da cena da luta, da Choco Angel e da, né, da lá, da trepadeira, parece que elas iam se quebrar todas. Muito mal feito, muito mal coreografado. Muito ruim, muito ruim. Sim. Nem pra rir dá.
Batendo palmas pra baixo e pra cima, o coro levanta e canta e grita. Bate que bate, lá vem o chocolate. Bate que bate, bate que bate, lá vem o chocolate.
Mas é o seguinte, as próximas duas séries são muito boas. Minhas favoritas dessa season. Então, Érica, vamos falar de Duas Vacas Quebradas.
Então, se a Camis falar muito mal, a gente derruba ela. Então.
Pois é. Primeiro, vamos deixar claro, de verdade, não seremos irônicos, certo?
Isso, vamos fazer um alerta de ironia mod on desligado, tá? Mod off agora.
Tá, mod off. Eu amei Two Broke Girls. Eu ri muito. E foi a primeira comédia que eu adicionei na watchlist. Falo mesmo. Off.
E vai ser a primeira comédia que eu vou acompanhar depois de Friends.
Ele me bate, bate feito maionese. E o que eu tinha tomado subiu direto e foi pra cabeça.
E, gente, a Erika é uma pessoa que me disse que não conseguia ver comédia há muito tempo, que ela ficava de mau humor. E ela chegou risonha e límpida pra falar comigo depois de Broke Up.
Eu ri feito um Little Horse. Eu
tava na cena.
Sabe
pode,
por quê?
Né?
É porque pra vocês, Broke Girls foi que nem o laxante. Vocês comeram e saíram cagando.
Não é,
cara. Gente, é muito ruim.
Gente, não é muito ruim.
É a pior coisa que eu já vi na minha vida. É horrível.
Não é
muito.
É péssimo. Cara, só porque a série começa com piadas de porra e de orgasmo?
Não, Léo, é o seguinte. O texto é ruim pra caralho. Desculpa,
não é.
É muito ruim.
Não é.
A produção é uma das coisas mais pobres e escrotas que eu já vi. Eles fazem
produção de sitcom, não tem o que fazer diferente produção de sitcom.
É ruim, é muito ruim. Eu não gosto de sitcom mesmo, eu odeio. E eu achei essa série pior do que o mundo, não sei.
Olha, eu já vi 6 pessoas no Twitter, além de nós, gostaram de Two Broke Girls. Inclusive a Cristal Bittencourt, apaixonada por série, e o Luciano Guaraldo, formadores de opinião. Adoraram.
Não, vou te dizer quem gostou de Two Broke Girls, vou te contar. Michel Arauca adorou Two Broke Girls.
Viu? Michel Arauca também. Gente, todos amam Two Broke Girls.
Menos eu. Tira da lista, por favor. Eu não gostei. Eu quero deixar bem claro que Jason me deu a casa e que eu odiei Two Broke Girls.
Ai, a Camis tá foda, porque ela ri de Whitney e não gosta da série que o Whitney criou.
Ai, nossa, eu dei uma risada de Whitney e pronto, agora eu amei Whitney.
Pois eu ri muito de uma coisa, eu gargalhei.
Então, assim.
Ai, Léo, você é um idiota mesmo. Perdeu meu respeito aqui agora.
Assim, eu vou falar o que eu achei de Two Broke Girls. Eu fui, vocês podem ir lá no podcast lá do Samoa, sei lá, Canoa, não sei o nome do podcast que a gente fala, fez as previsões do tempo lá sobre as séries. E eu falei que era uma merda, que me deu vergonha alheia. Eu odiei a promo, achei a promo um lixo, achei ridículo. Eu falei que era uma bosta, falei que era Camis falou que era The Big Bang Theory piorado, que já ia começar na parte chata. E eu fui pra ver com expectativa zero. Eu ia ver pra falar que era a melhor série da Força, só pra zoar, só pra, tipo, ser uma rival de show.
Ah, você não acreditou em mim quando eu falei que você ia gostar? Você achou que tá zoando?
Ah, eu achei que você tava zoando. E aí...
Na boa, não.
E aí, o que acontece?
Léo, na boa, né? Não dá pra levar a sério mesmo.
Gente, tipo, não. Né? Não, olha só. Não tô dizendo que a série é genial.
É porque eu não gosto de comédia. É que eu não gosto de comédia, Léo. Por isso que eu achei que você tava zoando. Porque você sabe que eu não gosto de comédia. Eu não vejo comédia nenhuma. Então, eu achei assim, você falou que eu ia gostar, tipo, ironia mod on. Porque eu não gosto.
Não, mas eu sabia que era uma comédia direcionada pra você.
Ai, que bonitinho, ele sabe o gosto. Então, aí eu fui ver, tipo, né? Tipo o filme do Bruce Willis, Corpo Fechado. Tipo, no, né? De Riacho Doce. cara, e tipo, nos primeiros, sei lá, 30 segundos eu já tava rindo, e eu ri até o final, até o cavalo aparecer, eu ri, por mais cretino que fosse, casamento de ketchup, é choque no metrô, ela beijando a mulher no metrô, depois a mulher dando um cartão.
Gente, a cena no metrô, você não riu, cara?
Não, a camisinha
eu
tá...
Eu achei engraçadinha a cena do metrô, foi uma das cenas que eu achei ok.
Gente, a mulher tá em pé no metrô, e aí o metrô balança e ela beija a Loretta Devine.
Não, e o pior, e ela, eu gosto porque ela tipo faz as merdas e ela continua na merda, sabe? Muita ironia. Ela, ai, realizei um sonho, riscarei um sonho da minha lista, sabe? Tipo, e a mulher acredita e dá um telefone pra ela. Tipo,
é muito surreal, né?
E aquele homem nojento do que faz as comidas do Oleg lá, cara.
Ai, tipo... gente, que nojo daquele homem. Eu não gostei muito dos coadjuvantes, não. Até o namoradinho dela, por mais que ele, né, parece shirt, ah, mas era forçado. Mas as duas eu gostei muito.
Não, eu achei não. O Oleg.
Os coadjuvantes me irritaram muito. Porque primeiro vem um chinês que se chama.
É o Bright
Lee.
Não, peraí. É Han.
Não é engraçado. Não é engraçado.
Ele muda pra Bright Lee pra poder adotar o bairro.
Léo, para, não tem graça. Aí ele chega falando assim: eu vou ali tomar limão, eu vou ali no clube. Porque ele fala tudo com ele no final, que nem como se fosse cebolinha. É horrível.
É porque ele tá ainda na... Não, você não viu o plot? Ele tá tentando virar americano ainda, coitado do
não,
Bruce.
Não, 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 não. Aí tem o russo, né? Que
o Oleg.
O porteiro negão.
O Oleg, que tem... Gente, o plot do russo é lindo, o sotaque do russo é maravilhoso. E aí no começo o russo tá comendo a minazinha, que é garçonete, e a piada é a seguinte. Ah, where is fulana? Fulana is coming, a fulana goza, no fundo, essa é a piada. Ah, dá boa, gente. Não dá pra rir.
Não, e, não, eu gosto de ela chegar pro cara e dar um cupcake pro velhinho da entrada, né? Aí o velhinho, ai, muito obrigada, eu quero pagar. É, eu quero pagar e tal. Ela, não, é seu aniversário. Aí quando você tá fazendo aí de 75, aí ela, porra, não sei se fosse 3 anos mais novo, hein?
Não, e esse velhinho, esse porteiro, ele tem umas gírias do gueto, que é muito bom.
Não é, não.
Cara, não, e é muito sensacional, assim, cara, é muito engraçado, tem umas paradas muito loucas, né, velho? Não, porque você mandou embora, não precisa mandar ninguém no lugar, não. Não, vou contratar outra pessoa, que é mulher formada, não sei o que, bababá, grande, né, garçonete de, né, Panã. Aí ela, pô, mas não tem como voltar com a mulher da metafamina, porque ela era boa na limpeza aí. Não, ela perdeu os dentes.
E ela fala que ele é preconceituoso, né? Porque os dentes, ele fica julgando as pessoas por ter dente ou não, gente.
Ah, vocês estão vendo como é engraçado.
A Erika caiu, só por isso que ela não riu, gente.
É, não, mas é assim, não é engraçado mesmo. Não, a Erika não tem graça.
Tá trolando de graça, uma série boa.
Eu tô trolando de graça, eu odiei, achei uma bosta. Não quero ver isso nunca mais na minha vida. Não quero ouvir falar disso nunca mais na minha vida. Eu odiei.
A gente vai falar toda essa cast, que é a nossa comédia.
Ah, mas não vai falar mesmo. Se eu for editar, eu vou cortar sem nem ouvir.
Eu deixo pra falar nos meus, então.
Que ela disse, vou editar todos agora.
Olha, ela tá querendo trollar a gente, Erika tá querendo contar o brocão.
Mas não é ela que vai editar, então bum, né? Na face dela.
Então, eu queria falar que a primeira cena que a loirinha chega, né? Toda patricinha e tal. Ah, estou usando Chanel, não posso usar esse uniforme, não combina. Achei esforçadinha, mas depois disso, ela fica tão fofinha.
É, eu fiquei preocupada também com ela. Na promo eu já fiquei preocupada, porque ela parece estar usando uma peruca, ela é muito estranha, sabe?
É, eu achei que ela ia ser meio muito forçada, mas ela é só um pouquinho forçadinha.
Ah, mas eu não, é tipo uma legalmente loira, sabe?
Isso, mas ela... tipo uma Elle MacPherson.
Isso, ela tem, mas ela tem um lado que ela é inteligente por algumas coisas, mas pra outras é idiota, tipo as coisas do gueto, sabe? Não,
é.
Não, e Léo, aquela piada que, assim, cara, eu me identifiquei muito com a personagem. Não sabe o que é aquela, né, que as duas estão indo embora pela primeira vez lá do dia de trabalho, e ela vira, ah, eu até te levaria no metrô, mas eu não quero.
Não quero. Foi muito Erika, né, você se identificou.
Bom, ali me ganhou. E quando ela falou assim, não, é porque eu consegui pegar algumas coisas da minha casa e tal, mas eu poderia pegar algumas coisas, mas eu peguei as coisas erradas, tipo...
Né? Não, né? E essa atriz, a Kat Dennings, é isso o nome dela?
Confirma, porção.
Ela tem... Kat Dennings. Ela tem cara de escrota, então ela faz aquelas coisas e você acredita que ela tá falando isso pra pessoa. E ela usa aquele batom vermelho puta... que deixa ela mais escrota ainda. Muito bom. Não, e a série tem mitologia, né, Erika?
Porra!
Porque cada fim de episódio é igual a Barossa Galáctica mostrando sobreviventes, o número, né? Eles isso. mostram quanto elas arrecadaram pra abrir sua própria loja de cupcakes. Porque apesar de serem de mundos diferentes, elas viram amigas.
Porra! É, porque ela não dá pro...
Prima de um cavalo.
E, é muito sensual. E ela, porque ela não dá pro namorado de bonitos abdômen, do abdômen bonito, né?
Uhum.
E a ela outra descobre...
Hã? Ela tem princípios. Apesar
disso. E a outra descobre que ela foi repudiada.
Pois é.
Pela sociedade. Ai, mas você não gostou da babá? De Brangelina?
Ah, eu achei que a babá foi muito mais do mesmo. Eu acho que ela só apareceu pra mostrar, tipo, a informação sobre a loira, né? Que tava fudida na vida, porque o pai dela roubou a pessoa. E eu acho que não deve durar mais muito, não.
Mas, não, gente, mas eu gostei na hora que ela falou assim: eu fui roubada. Aí ela vira: ah, mas como é que foi? Eu não vi um grupo segurando a minha mão. Mas como é que foi? Você perdeu muita coisa? Nada. Tipo, oi! Mas eu poderia ter perdido. A gente foi muito bom. Assistam The Broken Deal. É a melhor comédia da atualidade, entendeu?
Gente, é assim.
Depois de State of Georgia, né? Desculpa,
não,
porque
não só é. Então, olha só. Teve muita gente que assistiu o piloto e achou uma bosta, que nem a Camisa achou. Eu acho que essas pessoas deveriam assistir o segundo, pelo menos. Estou pedindo encarecidamente, porque a série é muito boa, merece uma revisão.
Não merece, não.
Merece. Camisa, assiste o segundo. Não. Eu vi o segundo de Free Agent.
Gente, eu vi uma temporada e mais meia de Community, por que vocês não podem assistir mais um?
Eu vi 5 temporadas de How I Met Your Mother. Eu vi a premiere de How I Met Your Mother.
É o seguinte, você tem que lavar a boca antes de falar de Two Broke Girls e Community na mesma frase.
Olha, eu não tenho, porque o Community pra mim é uma bosta. Então, tipo, né, cada um tem um gosto. Vocês bom,
então. Não entendem Community. Porque Two Broke Girls é ridículo.
É muito profundo pra mim. Eu gosto de humor fácil. Pra mim, o humor tem que atingir a todo mundo, não
exatamente.
Tem referências.
Ai, nossa. Vocês são tão tontos que o último episódio de Community, vocês dois iam entender tudo, iam achar graça, iam achar o máximo, iam ficar loucos do cu.
Mas eu entendo Community, não acho tão genial. Eu entendo.
Eu não entendo que você gosta.
Você tem implicância gratuita. Eu não desgosto, eu só não acho a maravilha. Tipo, eu assisto se estiver passando e rio, mas é isso.
Não, mas eu nem rio tanto, me desculpa, mas com o piloto de Two Broken Girls eu ri muito do que em 3 episódios de Community, porque eu parei Community porque eu já tava achando graça. Eu achava interessante as referências. Interessante. Comédia não é pra mim achar interessante o que eles estão querendo falar. Eu tenho que rir. Eu não acho, não rio assim, feito um Little Horse. Vendo
pois é, mas Community é no próximo podcast, viu, gente? Fiquem ligado que o barraco continua lá.
Ah, não, não vai ter barraco não, porque a Camis pode gostar, já tá permitido falar
isso. Ah, é, agora pode.
Tá permitido.
Mas agora, agora a gente vai falar de uma série que é unanimidade aqui entre nós três, menos pra ele. Que errado.
Mas é só porque ela não viu.
É, só porque ela não viu, porque é super uma série a cara da Erika, né?
Ah, é aquela que é da minha
da Sofia Bush?
É, da Sofia Bush. Ai, não gosto da Sofia Bush, gente.
Você soube dessa barra, né, Camis? Fui perguntar sério que viu Heart of Dick, tá falando, não gosto da Sofia Bush, nada que ela faz. Oi? Sofia Bush, One Tree Hill, Rachel Bilson, Heart of Dick.
Ai, gente, é minha... Mila Kunis, Sofia Bush, essa fulana aí, pra minha, minha pessoa.
Tem nada a ver.
Ai, gente, olha, eu vou falar uma coisa. Eu, quando vi a promo de Heart, eu achei que não ia ser bom, não. Eu até falei pra ele, nossa, isso aí vai ser uma merda e tal, não tô botando fé, isso aí vai flopar, não sei o que. O Léo também achou que ia ser bom.
Mentira, falei que ia ser bom, falei que ia ser maravilha.
Não.
Falei, ouça de novo.
Léo, tá inventando agora.
Não tô, gente, vai lá no podcast.
Tá gravado, ó.
Tá gravado, vão lá ver que eu apostei em Heart of Six desde o começo, que eu queria abraçar minha TV. Tá?
Oh, que lindo, né? Oh. Eu só sei de uma coisa, que é boa mesmo, é bonitinha.
É engraçada, genuinamente engraçada. Realmente engraçada. Vestido de manteiga e com jacarés de estimação, que eu achava que o jacaré ia ser um jacaré selvagem, mas não, você fala, passa Rex, e ele vai.
É, vai pra casinha, ele vai.
Cara, e tem o melhor sotaque sulista que eu já ouvi na vida, que é Scott Porter, possuído na interpretação de seu personagem, que eu esqueci o nome.
Eu também não lembro o nome dele.
Ah, isso aqui tudo tá delícia. É, o nome do personagem dele é George Tucker.
É George Tucker, é verdade. Não, eu gostei bastante, porque eu achei bem leve de assistir, assim. Achei, como diz o Léo, feel good, né?
Não te lembra Men in Trees?
É um pouco. pouco menos em Trees, mas eu achei que tem uma vibe bem One Tree Hill, assim, de comecinho de One Tree Hill, assim, sabe? É. Aquela coisa de cidade pequena e as pessoas que, sabe, a pessoa que trabalha no mercadinho e o médico local e, sabe, essa coisa bem familiar, assim, bem intimista.
É meio Gilmore Girls também.
É, eu ia falar isso.
Um pouquinho Gilmore Girls, porque é série de cidade de interior e tal, e ao contrário do que estão dizendo, não é uma série médica da cidade.
Ah, não é, mas tem cenas médicas.
Claro, tem cenas médicas porque a menina é médica, mas não é uma série médica, não é Grey's Anatomy. Ah, não é uma série de foco médico.
Mas Grey's Anatomy também não é série médica.
Apesar das oito ser a Christine Yang, né?
Segundo conta,
né? Gente, a Rachel Bilson. A Rachel Bilson não convence como uma pessoa que não sabe o nome dos pacientes, não se importa com eles e, tipo, só se importa com os quebra-cabeças da cirurgia. Não convence. Ela convence falando you e sendo fofinha e ET.
É, eu também acho. Quando ela começa a ficar fofinha, eu super acreditei nela. Mas ela pagando de médica fria e calculista, que não se interessa pela vida do personagem, desculpa, não deu, Rachel, gata.
Ah, mas é, ela passa pouco tempo nessa de Christine Yang, né?
É tipo 5 segundos do episódio que isso acontece só. Depois ela já tá boazinha. É bizarro o modo como ela chega na cidade andando de salto alto no meio da estrada.
Então, primeiro ela desce do táxi, do ônibus no meio da estrada e fala assim: ah, agora eu só preciso de um táxi. E você vê aquele fim de mundo, né? Imagina como é que vai passar ali.
É, tem milho pra um lado e milho pro outro. Aí você já sabe que vai vir o galã, né? Porque você sabe que a pessoa, ó, a galoa, sempre fica com o primeiro galã que aparece, né? É o destino dela lá na série. Aí vem o Tuckerzão, o George, né? Aí ele já leva ela na cidade, aquela sedução, né, implícita toda. Pronto. Aí ela avista as meninas vestidas de manteiga.
Gente, aquele povo bizarro, tipo Stafford Wives. Todas vestidas com vestidão voaçante.
Mas vem cá, você não achou que vai ter um plot em que Rachel se vestirá? Aliás, é Zoe o nome da personagem.
Pô, tem que ter.
Que vai ter um plot que Zoe vai dançar a dança das nações, das confederações junto com a galera.
Com certeza.
Meu, vai ter muito esse plot, vai ser muito engraçado. Tudo que eu vi no piloto, eu comecei a imaginar as merdas que eles vão fazer em seguida, tipo um cachorro que come coração, e eu já tô dando risada desde agora.
E sabe o que vai ter nisso? Porque Vampiro e Dier vivem fazendo aqueles bailes da Renascença, né? Com certeza em Dixie vai rolar isso todos os dias.
Vai rolar sempre. Não, e o vizinho eu não gostei muito dessa
coisa. É, achei ele meio caricato, assim. Achei que ele ia ser mais pela promo, né? Que só tinha pegada, eu achei que ele era melhor.
Eu achei que é feio mesmo. É. Porque assim, eu achei que ela merecia uma pegada mais bonitinha na série.
Não, e esse plot de reclamar com a pessoa porque tá jogando Guitar Hero acabou com a energia, né? Por favor.
E pô, né, mas...
Soletivo.
Não, ah, e outra, essa é uma série também que tem função social, ao contrário do que muitos dizem por aí.
Se tem.
Não é? Porque nosso querido prefeito da cidade, que é negro, afrodescendente, ele tem um plot barra com a loirinha, que a loirinha tá querendo casar com o George.
Isso, a loirinha que vamos explicar, né? É a noiva do potencial par de Zoe e é a filha do médico Mega Evil que divide a nova clínica com Zoe.
Ah, não. Exatamente. Ela fala assim pra ele: aí você veio no meu noivado? Ele fala: né? Não tinha outra coisa pra fazer. Aí fica implícito que, meu, os dois se pegam, mas ela tem vergonha só porque ele foi ex-jogador de futebol. Não é porque ele é negro.
Não, claro que não.
Bem claro.
E aí.
Eles estão no sul, que as pessoas vão ter preconceito com negros, né?
Isso. E aí tem a secretária que não tem nome, pelo que eu vi, porque as duas chamam ela de Senhora M, Senhora F, alguma coisa assim, né?
É.
Senhora H. Eu tava lendo aqui que o nome dela é Rose Rattenberger, mas é a Senhora H. E a secretária acha uma barra, né? Porque ela tem que comprar muffins e cafezinho pra Zoe passar o dia na clínica e ela fala que a padaria mais perto é a 10 km ali.
Aí ela fala assim: obrigada então por fazer, se esforçar tanto. A mulher ficou olhando pra ela tipo: oi?
É, a mulher
aí
fala:
a mulher vai,
olha, é longe pra caralho. Aí ela fala assim: ai, obrigada, você é um doce, ET. A Zoe é muito boa.
É. Aí dali um pouco vem a mulher com café e fala assim: ah, eu trouxe café pra você e tal, peguei com creme e canela. Ela fala assim: pena que eu tive sede no caminho e tomei.
Ela chega com um copo vazio pra Zoe. Não, e sabe quem tá nessa série anonimamente? Sarah Michelle Gellar, que Zoe toda hora liga pro pai e o pai não atende. Certeza não que atende. É Shiban desligando o telefone na cara dela.
Nossa, não, isso é um sabe. Adorei o plot dos locals, né? Porque primeiro ela faz o parto da menina, né, no meio da festa. Sensacional, não sai sangue também.
Ah, é tão como... bonitinho o plot, porque a menina é gordinha, Érica. E ela, ninguém sabe que ela tá grávida, né? Ela tá
não, não, é assim, o plot é, eu não sabia que estava grávida.
Ah, é, porque ela não lembra quando foi a última menstruação. E ela trabalha numa loja de conveniência que tem um pé.
Ela não lembra que foi há 9 meses?
Não lembra, só lembra que o namorado largou ela e ela começou a se sentir mal e ter manchas no rosto.
Não, assim, não é que ela tinha um namorado, Léo, tem todo um drama. Ah. É porque assim, essa gordinha, ela foi dar pra um cara, né? E aí o cara falou assim pra ela, eu só vou se for sem camisinha. Aí ela deu pro cara sem camisinha. Ela falou, aí depois o cara falou assim pra ela, eu não fico com vagabunda que dá pros outros sem camisinha. Isso foi embora.
Isso é função social, gente. Vocês estão reclamando de quê?
É, eu também acho.
Ridículo, né?
Eu só sei que até agora o placar é CW2, o resto zero.
CW com 3 séries novas, né? 2 são muito boas e 1 é muito ruim, mas o povo acha que é muito boa, então.
Fazer o quê? Eu só vou ver séries da CW. Eu, por enquanto, só tô acrescentando séries da CW.
É, e eu CW e Two Broke Girls.
Eu também. Eu vou ver. Na verdade, então, eu vou ver 0 da CW e Two Broke Girls.
Gente, minha cena favorita. A Zoe, ela faz uma prescrição, né, pro homem que decorou a tabela periódica do exame de vista, e aí ele atropela o George Tucker e o George chega lá com o ombro deslocado e Zoe põe no lugar e dá uma injeção nele sem pedir licença. Essa menina não tem modos, né? E aí o George grita, né, com aquele sotaque sulista, tipo,
hey,
ele faz, ah, hey man, you have no manners. Aí ela, ai, que obsessão por boas maneiras aqui. Ela, it's nice. É muito bom. É uma cena assim, genuinamente cômica.
É, não, de verdade, eu achei que vai ser bem bonitinho de acompanhar, bem divertida. E, cara, eu quero muito que dê certo. Eu quero muito que dê certo, porque o trio vai acabar. E o que que eu vou assistir de gostoso na TV?
O que que você vai assistir de gostoso além do Scott Porter, né?
É, barra. Enfim, né, vamos nos despedir dessa primeira parte e partir pela segunda parte deliciosa, crocante, astringente.
Vamos, que a próxima parte vai ter morte na sala de cirurgia e sequestro.
Apateante. Então é o seguinte, você que está ouvindo essa primeira parte, continua com seu KY na mão, não abandona, e arrombem arroba Léozio, arromba Erika _ Ribeiro, Erika com K, e arromba Camis Barbieri. Beijos, beijo e tchau, minha bebê.